Não havendo quórum regimental, às 8 horas e 5 minutos, nós suspendemos o início da reunião por 15 minutos. Bom dia, Divinópolis. Bom dia a você que está nos prestigiando aí pelas internets. Pela internet. Às 8 horas e 19 minutos do dia 24 de junho de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E também do vereador Renato Ferreira, a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Letras Sagradas, tirada do livro do profeta Abdias, capítulo 1, versos 15, que diz: Porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo. Carregarás sobre a cabeça o peso de teus atos. Palavra do Senhor.
Pai nosso que estás no céu,
Artigo 23. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e transparência e aos demais princípios constitucionais.
Agradeço o vereador Raimundo Nonato e também o vereador Renato Ferreira pelas leituras. E coloco em discussão a votação, a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Bom dia. Projeto de lei de número CM 032 de 2020. Altera o artigo 2º e 23 da Lei Municipal nº 5.451, de 17 de setembro de 2002, que dispõe sobre política municipal de proteção, controle, conservação e melhoria do meio ambiente e da outras providências. Autor, vereador Josafá Anderson. Projeto de Lei de número CM 033-2020, institui o turismo educativo no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Carlos Eduardo Magalhães. Projeto de Lei de Número Complementar de Número M05-2020. Altera o dispositivo da Lei Complementar Municipal de Número 185, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo e da outras providências. Autor, Galileu Teixeira Machado. Projeto de Lei Complementar de Número M06-2020. Altera a Lei Complementar de Número 189, de 25 de março de 2019, que alterou a Lei de número 7.245/2010, modificando a nomenclatura do Fundo Municipal de Cultura e Proteção ao Patrimônio Cultural no município de Divinópolis e seu respectivo conselho, e revoga o dispositivo da Lei Complementar de número 203, de 7 de maio de 2020. Autor Executivo Municipal. Projeto de Lei de número M037/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 91.458,75. Autor Executivo Municipal. Emenda de número CM03-2020 ao projeto de lei de número M034-2020. Emenda aditiva. Acrescenta ao anexo terceiro, anexo de metas e prioridades 2021. Número 2, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 017, Assistência e Desenvolvimento Social, a seguinte meta e prioridade: instituir e viabilizar o funcionamento efetivo do Serviço de Centro de Atenção Psicossocial Infantil, CAPSI. Vereadora Janete Aparecida. Emenda de número CM014-2020 ao projeto de lei de número M034-2020, emenda aditiva. Acrescenta ao anexo 3º, anexo de metas e prioridades 2020, número 2, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 017 Assistência e Desenvolvimento Social, a seguinte meta e prioridade. Instituir e viabilizar o funcionamento efetivo do serviço do CRAS Volante. Vereadora Janete Aparecida. Emenda de número CM015-2020 ao projeto de lei de número M034-2020. Emenda aditiva. Acrescenta ao anexo 3º, anexo de metas e prioridades 2021, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 017 Assistência Social e Desenvolvimento Social, a seguinte meta e prioridade: viabilizar a manutenção efetiva de programas de garantia e defesa dos direitos de pessoas com deficiência. Vereadora Janete Aparecida. Emenda de número CM016-2020 ao projeto de lei de número M034-2020, emenda aditiva. Acrescenta ao anexo 3º, anexo de metas, prioridades, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 010, infraestrutura educacional, na seguinte meta e prioridade: instituir e viabilizar o funcionamento efetivo de serviço de transporte coletivo gratuito para estudantes do ensino médio em situação de vulnerabilidade no município. Vereadora Janete Aparecida. Ofício de número 039-2020. Gabinete do vereador Eduardo Pinto Júnior, justificativa de ausência na reunião ordinária. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio de justificar minha ausência na 17ª sessão ordinária da 24ª sessão legislativa da 24ª legislatura, no dia 24 de junho de 2020, às 8 horas, por motivo de reunião agendada em Belo Horizonte, na cidade administrativa, para tratar de assuntos referentes às obras atrasadas em nosso município. Atenciosamente, Eduardo Pinto Júnior. Divinópolis, 23 de junho de 2020, ofício de número 033-2020. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caborja, justificativo de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, venho respeitosamente perante Vossa Excelência e por meio desses informar que, devido a compromissos agendados anteriormente no Ministério do Turismo em Brasília, não poderei comparecer na reunião extraordinária do dia 24/6. Respeitosamente, Carlos Eduardo Magalhães. Ofício de número 063-2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara. Cordialmente sirvo de presente para justificar minha ausência na reunião do dia 24 de junho do ano corrente, devido à vistoria que irei acompanhar juntamente com a representante da Copasa na zona rural do nosso município, ressaltando que não foi possível remarcar o compromisso, uma vez que o técnico da empresa lotado em Belo Horizonte estará em nossa cidade somente amanhã. Atenciosamente, Nego do Buriti. Ofício de SEMAG 030-2020, de Mauro Lúcio, coordenador de compras, para o vereador Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, encaminhamento. Justíssimo senhor, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informações, Ciência e Tecnologia, através de coordenadoria de compras e licitações, venho por meio disso encaminhar a agenda semanal de licitações para conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Paraná, 2601, bairro São José, e as licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Respeitosamente, Mauro Lúcio. Licitação pregão eletrônico 77-2020, Banco do Brasil. Registro de preço para futuras aquisições de cesta básica para atender as demandas da benefícios eventuais do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Divinópolis, dia 23 de 6 de 2020, às 13 horas. Pregão eletrônico 83 de 2020, registro de preço para futuras aquisições de filezinho de peito de frango, Sansim, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Educação de Divinópolis, entidades filantrópicas e os programas sociais da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Tomada de preço, contratação de empresa para prestação de serviço e elaboração de projetos de engenharia de trânsito para o sistema viário do município de Divinópolis, em atendimento ao FINISA, financiamento de infraestrutura e saneamento conforme especialização básica. Ofício Segov 011-2020. Desde já solicito dilação de prazo 90 dias. Indicação 245, Raimundo Nonato. Indicação 267, Eduardo Pinto Júnior. 261, Rodrigo Caborja. 262, Rodrigo Caborja. 280, Raimundo Donato. 296, Negro do Buriti. 298, Carlos Eduardo. 301, Matheus Costa. 302, Matheus Costa. 306, Carlos Eduardo. 336, Eduardo Pinto Júnior. 337, Eduardo Pinto Júnior. 303, Carlos Eduardo. Atenciosamente, Renata de Araújo Lima. Ofício Segov 012-2020. Deus já solicita dilação de prazo por 90 dias. Requerimento 038. Autor Edson de Souza, Renato de Araújo Lima. Ofício Segov 499-2020. Em resposta às indicações 312-2020, censura, indicação 329-2020, Edson de Souza. 316-2020, indicação 242, 243, 244, Raimundo Donato. Ofício 315-2020, censura, indicação 265, 312-2020, Eduardo de Júnior. Ofício 314-2020, censura, indicação 202-2020, Janete Aparecida. Ofício 303-2020, indicação 230, Sargento Elton. Ofício Segov 500-2020, em resposta às indicações 304-2020, censura, Rodrigo Caborja. 305-2020, Rodrigo Caborja. 303, Carlos Eduardo. 306, Eduardo Quintes Júnior. 291, Negro do Buriti. 295, Negro do Buriti. 293, Roger Viegas. 295, Renato Ferreira. 296, Raimundo Nonato. 297, Raimundo Nonato. 300, Edson de Souza. 299, Janete Aparecida. 298, Sargento Elton. 236, Sargento Elton. 294, Josafá Anderson. Ofício Segov 505-2020, em resposta ao requerimento 133-2020, Edson de Souza. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Solicito do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Moção congratulatória de número 67-2020, Vando Reis Diniz, vereador Adair Otaviano. Indicação de número CM-284-2020, solicito que seja providenciada a instalação de lâmpadas em dois postes na rua Primo Marijori, nas proximidades do número 1010, no bairro Casa Nova, vereador Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM-285-2020. Solicito que seja providenciado o corte de uma árvore na rua Primo Marone, número 106, bairro Casa Nova, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM-216-2020. Solicito que seja providenciado reparos nas redes elétricas na rua Vilar das Andorinhas, proximidade do número 89, no bairro Casa Nova, vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-097-2020. Informações referentes ao número do loteamento que há no município de Vinópolis e quantos lotes e edificações existentes em cada loteamento, bem como a localização dos mesmos. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número 098-2020. Informações referentes à verdadeira situação dos aprovados pelo concurso público edital de número 01-2017, no município de Vinópolis. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-099-2020. Informações referentes à atual situação da rua José Ferreira Lopes, nas proximidades do número 360, no bairro da Economia, se foi realizada alguma intervenção no mencionado logradouro, caso contrário, se há uma previsão para a realização de serviço. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-101-2020. Solicito que nos seja encaminhado informações sobre a real previsão de se formalizar as nomeações dos técnicos de enfermagem que prestam concurso público edital de número 01-2017 no município de Vinópolis. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-102-2020. Informações referentes ao cronograma de obras de pavimentação, calçamento, asfaltamento e recapeamento que serão realizados no município de Vinópolis. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 355-2020. A possibilidade que seja feita a pavimentação poliétrica na rua Joaquim Manuel Pereira entre as ruas José Cirilo Alves e Lita Carvalho, no bairro Nações. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 356-2020. A possibilidade que seja feita a pavimentação poliétrica na rua Bela Vista, entre a rua Itararé e rua Santa Cruz, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 357-2020. A possibilidade de fazer pavimentação poliétrica na rua Iguaçu, entre a Avenida Pontal e rua Londrina, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 090-2020. Solicita informações sobre quantitativo total de benefícios e aposentadorias ativas do Divinópolis. Encaminhamento por faixa salarial com base no salário mínimo. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 091-2020. Solicita o detalhamento total das despesas dos repasses de 21 milhões da Prefeitura Municipal de Divinópolis referente à pandemia. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 092-2020. Solicito cópia de licitação referente às obras de assaltamento e recapeamento que serão realizadas dentro do empréstimo dos 40 milhões, assim como cópia do contrato de empréstimo com o Banco com o banco e cópia do contrato da empresa que executará as obras. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 093-2020. Solicito que nos seja encaminhado relatório com todos os imóveis de Minópolis que possuem postas, discriminando endereços, comprança e bairro. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 094-2020. Solicito, dentro do prazo regimental, relações de casos de abusos sexuais que ocorreram em Minópolis desde o ano 2013 a 2020. Estratigrafada por gênero e idade. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 095-2020. Solicito que nos seja encaminhado urgentemente através da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, quais são as ações imediatas e futuras que serão realizadas e planejadas pela Prefeitura de Minópolis para que minimize o impacto financeiro e social dos empreendedores e promotores de eventos, shows, cerimônias, bem como todos os profissionais envolvidos em tais mercados e ações mercadológicas, como músicos, fotógrafos, comerciantes, empresas de estrutura física de som, vídeo, etc. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número EM 010-2020, pelo passamento de Edgar Teixeira. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 362-2020, solicitação para patrulhamento da Rua São Paulo, no trecho entre a Rua Leônidas Chovim e Martins Silva, no bairro São Roque. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 352-2020. Solicita a possibilidade de execução do seguinte serviço. Tapa buraco em toda a extensão da rua Maestro João Pinto, no bairro Esplanada, até a ponte Noé Bueno, que liga o bairro Antônio Fonseca, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 353-2020. A possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar o serviço de tapa buraco na rua São João del Rei, esquina com a rua Castelo Novo, no bairro Esplanada, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 354-2020, a possibilidade de realizar o serviço de tapa-buraco em toda a rotatória que deu da rua Vital Brasil, na rua Professor Joel Correia Brandão, no bairro Esplanada, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o nobre vereador, secretário dessa casa, pelas leituras, e não havendo tribuno inscrito para essa manhã de hoje, passo a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2, para suas apresentações. Não havendo vereador inscrito, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador... eu gostaria que alguém assumisse aqui para mim poder usar a palavra, por favor.
Com a palavra, o vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Ademir Silva.
Bom dia, Divinópolis, um bom dia a você que está nos assistindo aí de casa, bom dia aos novos vereadores que estão na casa nessa manhã de hoje. Hoje meu pronunciamento é pequeno, nós vamos só pontuar alguns serviços que estão sendo feitos na região oeste e algumas coisas que nós conseguimos através da ajuda do seu prefeito municipal. Nós conseguimos, através da censura, da secretária Cláudia, uma pequena drenagem de uma água que corria lá na rua IP, lá no bairro Belo Vale. Essa água corre lá desde quando foi construído o bairro. E graças à secretária Cláudia e também ao diretor Rodrigo, nós conseguimos, essa semana que passou, fazer a canalização dessa água até o córrego. Graças a Deus. É uma obra que se fazia muito necessária devido à quantidade de casas que tem lá no entorno e devido ao tempo que essa água já corria lá no meio da rua. E agora, se Deus quiser, agora com a ajuda, com a parceria dos moradores, se Deus quiser, nós vamos conseguir calçar essa via lá. Estivemos também ontem à tarde com o secretário Léo Franqueira, lá na comunidade do Branquinhos, para ver a possibilidade da gente fazer uma reforma da quadra esportiva lá. Ele esteve lá, vai pedir que o pessoal agora, os técnicos lá, vão lá para fazer o orçamento, para que a gente possa ver a viabilidade da gente fazer a reforma lá. A quadra está bastante deteriorada, vai precisar de uma pintura, vai precisar de uma recalchutagem geral.
Ele me garantiu que vai fazer esse orçamento e que nós vamos correr atrás de parceiros aí para a gente conseguir fazer essa reforma. Se a prefeitura não tiver recurso, nós vamos correr atrás de parceiros para que a gente possa fazer a reforma aí dessa quadra e melhorar, facilitar a vida dos jovens. Lá na comunidade do Branquins, a gente tem lá vários jovens que utilizam essa quadra para a prática esportiva. Né? Inclusive meninas também, tenho até algumas meninas que fazem a prática esportiva lá nessa quadra, lá na comunidade de Branquinhos. E gostaria de, desde 2017, desde o primeiro dia de 2017 que eu usei essa tribuna, eu cobrei, e graças a Deus, sexta-feira, o último dia da obra do bairro Campina Verde, encerrada, acabada. Agora nós estamos tendo um problema muito sério, é devido à poeira, né, que ficou da terra, do pó que ficou em cima do calçamento, que agora, se Deus quiser, né, a gente que clamou tanto que a obra demorou por causa da chuva, agora a gente já está pedindo que a gente consiga a chuva novamente para acabar com o pó lá. Infelizmente, já fui na prefeitura várias vezes para que a gente conseguisse lá alguns caminhões de água para a gente estar jogando lá na rua. Mas, infelizmente, a prefeitura não tem um caminhão pipa para estar jogando. E também não tem licitação de nenhum para poder mandar lá para Campina Verde. Então, a gente está vendo se a gente consegue aí no particular para mandar lá para acabar com aquela poeira. Né? Mas fica aqui o agradecimento a todas as pessoas, a todos os funcionários da prefeitura, da usina de projeto, o Léo, o Júlio e outros, né, que estiveram lá, os fiscais da prefeitura que acompanharam e que não deixaram com que a obra fosse feita de forma diferente do projeto. Né? Agradeço também ao Ronaldo, que é da RS Engenharia, que fez a obra acontecer, que construiu aquela obra maravilhosa. O povo do bairro Campina Verde está maravilhado. Convido a todos os vereadores que tiverem a oportunidade passando lá pelo bairro, passem lá para vocês conhecerem, né, a maravilha que foi feita lá. Lá no Campina Verde também nós estamos tendo agora a operação Tapa Buracos. Né? Infelizmente nós estamos conseguindo até agora com o asfalto frio, mas já fiz já levei o prefeito lá, já levei a secretária Cláudia lá para a gente conseguir, né, pelo menos nos lugares mais críticos, que lá a gente tem lugar que está difícil de transitar. Né, para a gente poder fazer lá um trabalho com o asfalto quente, para ver se a gente consegue uma durabilidade maior. Né, depois me garantiu o prefeito que depois que sair dali, nós vamos lá para o bairro São Roque e também para o bairro Rancho Alegre e Belo Vale. Então a gente fica aguardando aqui a possibilidade da gente atender a todas essas pessoas que nos pedem e que cobram da gente. E é o certo. Cobrar de quem tem direito, cobrar de quem pode ajudá-los. E se Deus quiser, eu não meço esforços de forma nenhuma para atender e para correr atrás das melhorias a todos os moradores da região oeste. Porque foi lá que eu pedi voto e foi lá que eu bati na porta de todos e falei com eles, ó, vão eleger alguém aqui da região, alguém que possa correr atrás das melhorias para a nossa região. E eu sou esse representante e não meço esforços. Todos os dias eu vou à prefeitura, todos os dias eu estou aqui na Câmara, todos os dias estou acompanhando os trabalhos para que a região oeste tenha as melhorias, tenha a condição de ter uma vida melhor. Essa semana também aconteceu a limpeza das praças, está limpando a rua Rio de Janeiro, né, limpou a praça Padre Marinho lá no bairro Planalto. Lá no bairro Planalto tem três praças, foram limpadas três, e eu consegui também, juntamente com o Edinho, a volta da limpeza da praça do Padre Marinho. Com a pandemia, muitos funcionários da prefeitura saíram, ficaram fora devido à idade, e agora com a volta de alguns, com a volta de recomposição de alguns, né, nós estamos conseguindo novamente que a praça Padre Marinho seja limpa toda sexta-feira. Fica aqui esse apelo aos moradores do bairro Planalto, me ajudar aí na fiscalização, para me ajudar a ver se realmente está indo a pessoa aí na sexta-feira. Porque às vezes tem alguma sexta-feira que eu não posso estar acompanhando o serviço, né, que vocês me liguem ou me vá na minha casa ou ligue no meu gabinete e me conta realmente se a praça está sendo limpa toda sexta-feira, como foi prometido pelo diretor Edinho. Eu acredito que o Edinho é um cara muito competente, muito bacana, e ele não vai deixar. Mas fica essa dica aqui para você poder ir lá na praça e acompanhar os trabalhos feitos aí pela Prefeitura Municipal. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Um bom dia, Divinópolis.
Queremos agradecer, né, e parabenizar ao vereador Ademir por esse sonho realizado lá no Campina Verde.
Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, senhor vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, um bom dia a todos. Senhor presidente, quero nessa manhã de hoje falar um pouquinho de trabalhos daquela sementinha jogada na nossa cidade e de frutos que começamos a colher. Eu quero começar a falar, senhor presidente, de limpeza de alguns locais da cidade. Nós também, muito atentos às demandas da nossa cidade e com carinho especial a esse povo, estamos aí fiscalizando o executivo e solicitando as melhorias da nossa cidade. Nesse começo de semana, segunda-feira, nós havíamos solicitado do prefeito Galileu a limpeza da praça ali próximo ao prego eletricista, na Avenida Candidez, esquina com a rua Antônio Fonseca Filho, no Interlagos. Aquela praça foi limpa. Já há algum tempo, os pais não podiam levar seus filhos ali para tomar um ar, para brincar um pouquinho com seus filhos. E nessa segunda-feira, a praça foi limpa, juntamente com o canteiro central que tem ali entre as ruas, está entre a Dolores Aguiar Rabelo e a Avenida Candidez, no bairro Interlagos. Queremos aqui agradecer também a presteza do servidor Edim com relação aos pedidos e demandas que chegam até a Secretaria de Obras, aonde ele faz um serviço muito bem feito. A coordenadoria que o Edim coordena é muito bem trabalhada. Então fica aqui meus parabéns ao servidor Edim e demais servidores que estavam ali fazendo aquela limpeza e que sempre estão aí limpando as praças e ruas da nossa cidade. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção. Eu gostaria de falar de obras de infraestrutura. E aí, senhor presidente, eu quero voltar lá no PAC 1, PAC Saneamento. Eu fico aqui muito triste, porque em 2007 eu tive o privilégio de votar nessa casa um projeto onde nós autorizamos o ex-prefeito Demetrios a contratar um empréstimo de 43 milhões e 700 mil, mais a contrapartida da prefeitura, essa verba aproximava de 50 milhões. E, infelizmente, o povo da região do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão, eles estão aguardando até hoje que aquelas obras se concretizem. Mas, infelizmente, por erro dos executivos do passado, as obras ainda não chegaram ali naquelas comunidades. E aí fica lá o pessoal, um dia desse me ligou um colega que mora ali no Maria Peçanha perguntando qual que era a verdade da verba do PAC 1. Disse a ele que a verba do PAC 1, infelizmente, o restante dela estava perdido. Os 22 milhões e meio de reais estavam perdidos. Mas depois de muita briga do deputado Domingos Sávio, do prefeito Galileu, juntamente com a turma que dá apoio a esse governo, conseguiram reaver esse dinheiro. Mas aí nós estamos lutando contra a burocracia. Primeiro era a burocracia da Caixa Econômica Federal. Essa burocracia foi vencida. E já tem mais ou menos uns 6 meses que essa burocracia foi vencida. Mas infelizmente, nós ainda, o prefeito Galileu ainda, não conseguiu apegar o dinheiro. Pegar o dinheiro da Caixa Econômica Federal para executar essas obras. E aqui é onde eu vou voltar mais uma vez. Solicitar aqui a gentileza dos nossos deputados, que eles usam dos seus prestígios políticos, deputado Domingos Sávio, que é da nossa cidade, e deputado Newton Júnior, que é do mesmo partido do prefeito Galileu, para que vá ao Ministério do Desenvolvimento e cobre do ministro Gustavo Canuto, para que essa verba seja liberada, para que aquelas obras de asfaltamentos, de drenagem pluviais, desses bairros, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão, chegue até eles, que as obras chegam ali. É um sonho daquele povo que vive na poeira e vive no barro. E aí, para que pessoas não aproveitem da situação e vai cobrar em manifesto do prefeito Galileu, para que ele, cadê os 40 milhões para investir nesses locais? Esses locais não vão receber verba dos 40 milhões. Até porque se o prefeito Galileu colocar verba em cima de um local que já tem verba destinada para lá, ele está cometendo improbidade administrativa. E nem o Galileu, nem qualquer que seja o prefeito, vai agir dessa maneira. O prefeito não vai determinar a verba para um local que tem 22 milhões e meio de reais para chegar do PAC 1. Então, que os nossos deputados usem dos seus prestígios políticos e façam as obras chegarem àqueles locais. Porque o povo precisa disso. O povo não está pedindo favor. O povo está cobrando seus direitos. E é para isso que nós estamos aqui. Para cobrar em nome desse povo. E eu não vou cansar de cobrar enquanto não ver o dinheiro depositado na conta da prefeitura, para a prefeitura autorizar o começo do serviço. Porque as obras até já estão licitadas. É só ser depositadas para que o prefeito possa mandar executar essas obras. Quero também, senhor presidente, falar aqui dos 40 milhões. Nós temos que trabalhar para que verbas não fiquem aí, depois de autorizada, a morosidade para pegar o empréstimo. Dos 40 milhões que essa casa autorizou o Galileu a contratar de empréstimo, infelizmente, só 15 milhões se encontra depositado na prefeitura municipal para que o prefeito possa executar. Mas aí, a equipe do prefeito Galileu tem que ser ágil também. Porque nós estivemos na prefeitura um dia desse, foi dito ali que a verba estava liberada, mas depois da verba liberada, depositada, com as obras licitadas, será que nós temos que esperar mais 30 dias para a empresa que ganhou a licitação começar as obras? Eu acho isso como um absurdo. Se está liberado, vamos colocar as obras nas ruas. O povo espera isso. O povo não quer dinheiro depositado, o povo quer obras nas ruas da nossa cidade. Principalmente que as obras que vão acontecer são obras de infraestrutura urbana. Vivemos numa cidade que está bem decadente. Então precise que as obras cheguem para que o povo veja que nós não estamos aqui jogando palavras ao léu, que nós não estamos aqui fingindo que estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, que o executivo cobre, que o executivo cobre da empresa vencedora ou das empresas vencedoras, da Lamar Engenharia e da Empreser, para que comece as obras, para que o povo veja o dinheiro virar coisa concreta. Quero aqui também, senhor presidente, falar um pouquinho das obras de canalização de água encanada da comunidade Boa Vista. Obra essa que nós iniciamos juntamente com o prefeito Galileu lá no mandato de 2001-2004, uma solicitação do vereador Adair Otaviano para o prefeito Galileu daquela época. Infelizmente, tentamos no mandato seguinte, 2005-2008, não tivemos sucesso, terminar aquela obra. No mandato de 2009-2016, nós também, ou melhor, no mandato 2009-2016, dois mandatos consecutivos, também não fomos atendidos. O povo daquela região não foi respeitado, porque aquela obra era para que o povo já estivesse com água encanada jorrando em suas torneiras. Mas, infelizmente, por falta de respeito com a cidade, aquela obra não foi terminada. Porque aqui em Divinópolis parece que a obra tem dono. Se foi um prefeito que começou, o outro não quer acabar de jeito nenhum. Isso não pode acontecer dentro da vida pública. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Isso não pode acontecer na vida pública. Porque prefeito e vereadores não são donos da cidade. São apenas mandatários. Enquanto o mandato perdurar, tem a obrigação de cumprir com seus compromissos. Então, agora, o prefeito Galileu mandou terminar aquela obra e estava vendo as conversinhas fiadas, que ia executar somente o projeto do passado de 2003. Mas a comunidade de 2003 para 2017, ela cresceu absurdamente. E nós fomos ao prefeito Galileu, porque tinha servidor ali falando que ia fazer só o projeto antigo. Mas o prefeito Galileu bateu o martelo e disse que vai fazer o serviço da rede de água em toda a comunidade. Não vai ficar nem um morador, nem um sitiante sem receber água encanada jorrando em suas torneiras. O pessoal da comunidade Boa Vista pode ficar tranquilo. Essa semana nós estivemos ali na comunidade juntamente com o secretário para mostrar que isso vai acontecer. E para encerrar, senhor presidente, a minha fala nessa manhã de hoje, dizer que o prefeito precisa dar uma olhadinha, conversar com o secretário Gustavo, para que faça uma programação para atender as comunidades rurais. Na minha região, em alguns locais, já está fazendo um ano que nós não recebemos patrulhamento de estrada. Em alguns lugares, não passa um carro sem que os ramos galho risquem os carros do lado, porque o mato tomou conta da beirada da estrada. E os patrulheiros parecem estar com preguiça de trabalhar. Porque chega lá, em vez de cortar a beirada da estrada, o barranco está a um metro e meio de distância, e eles só passam no meio da estrada. Só uma laminada para lá, outra para cá. Que eles sejam mais caprichosos na hora que for executar esse serviço em favor dos moradores da zona rural. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras nessa tarde de hoje, nessa manhã de hoje.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. E agora o próximo vereador inscrito é o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, bom dia. Peço permissão à Vossa Excelência para que possa pronunciar sentado.
Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, aqui eu quero agradecer o Edinho, um homem qual tem feito a diferença nessa administração. Sempre tem atendido os nossos pedidos. O pedido, aliás, não é meu, o pedido é do povo, porque o povo tem que ser beneficiado nas limpezas. E já falei aqui, senhor presidente, uma vez e falo mais, que a nossa cidade, ela precisa de mais equipes para estar levando essa limpeza, capina. Muitas ruas de calçamento estão soltando as pedras, senhor presidente, e a coisa vai ficando de mal a pior. Então, o prefeito, a administração, ela tem que ficar atenta que nós precisamos de mais equipe para que possa estar trazendo aí essa limpeza à nossa cidade. Senhor presidente, eu agradeço aqui também o Rodrigo. Sempre que eu ligo para ele, ele me atende. Inclusive, eu ligo no celular dele, pessoal, ele me atende. Por quê? Porque ele conhece a necessidade e está no dia a dia, na periferia, aí batalhando junto com o povo. Senhor presidente, em frente à Ronda ali, tinha duas crateras, até que enfim conseguiram resolver. E o pessoal mandava e-mail, xingava o vereador e dizendo que ali estava aparecendo um buraco enorme que tinha abrido ali perto do asfalto ali, e mandando e-mail e xingando. Conversei com o Edinho, conversei com o Rodrigo, mandei para ele a foto e ele entendeu e foi arrumado. Até que enfim foi arrumado. E aqui já estão cobrando já para o bairro, é questão do cronograma. Nós vamos obedecer o cronograma. Mas eu já tenho já eu já tenho já a resposta que o bairro também será feito depois que fizer o Jardinópolis. Porque o Jardinópolis parecia, como diz aqui o vereador Edson Souza, que tem minha respeito à verdade, parecia um queijo suíço. E agora o Jardim da Casa está nessa mesma situação, mas já tenho resposta que eles vão fazer lá essa operação tapa-buraco e resolver o problema. Senhor presidente, e aqui eu quero dizer a respeito mais uma vez da Rua Sequoias. A Rua Sequoias parece ser uma cabeça de burro enterrada lá naquela prefeitura, porque não faz com que essa rua saia, venha a ser publicada. Cada hora é uma coisa, é uma vírgula, é uma letra, é um número, e vai acabar entrando num tempo que não vai ser possível publicar ou mexer nessa rua. Rua, vereador Renato, há 3 anos a gente vem batalhando. Achei que ia ser publicado na segunda, não foi. Me falaram que ia ser publicado na segunda, não publicaram. Me falaram que ia ser na terça. Me falaram que ia ser na quarta, até agora também não vi nada. Eu não sei o que está acontecendo, se é para prejudicar a comunidade. Então, prefeito, vai acabar perdendo essa emenda do domingo sábado, deputado domingo sábado, no valor de R$125 mil para essa rua. Vai acabar chegando em dezembro e este povo não vai conseguir ter um único quarteirão, vereador Renato. Um único quarteirão, ainda não conseguiram ainda resolver o problema de documentação.
Rapaz, vereador.
Pois não, vereador.
Senhor vereador, estive lá na secretaria juntamente com o nosso deputado Lino Stasi. Hoje são 19 milhões de investimento do nosso deputado para Divinópolis. E nós precisamos de um comprometimento melhor das pessoas, você pode ter certeza. Eu vou estar me comprometendo com você, de ajudar você a resolver esse problema, que são 19 milhões de recursos do nosso deputado Domingos Sávio, que não pode deixar. Então, assim, precisamos de ter um empenho melhor, as pessoas serem mais profissionais, pensar mais na população. Pode ter certeza, tem alguns entraves também dentro da própria Caixa Econômica Federal, que, você lembra, nós tivemos a reunião lá, onde que desburocratizamos essas questões. Pode ter certeza que nós vamos estar empenhando em buscar melhoria para aquela população que tantos anos deseja essas melhorias, que é uma coisa básica, eles não querem muito, eles só querem o que eles necessitam nesse momento.
E, vereador, obrigado pela sua colaboração na minha fala, e eu digo ainda, senhor presidente, que senão a gente pode passar na comunidade, na sociedade, como pessoas mentirosas, pessoas de promessas, e longe de mim essa politicagem, longe de mim esse jeito de fazer política, fazendo promessas e não cumprir. E está correndo um sério risco, se não publicar nesses mesmos dias agora, não publicar, nós vamos perder essa emenda, uma emenda já está tudo pronto, falta simplesmente uma publicação da prefeitura. E a comunidade não vai ficar prejudicada. A comunidade vai ficar prejudicada se não sair. Porque época que vem a chuva, as águas entram para dentro da casa do pessoal e nós muitas vezes moramos em lugares altos e não tem esse problema. Então fica aqui a minha reclamação mais uma vez sobre a Rua Sequoia, sobre a publicação da Rua Sequoia, que ainda não saiu e precisa sair ainda essa semana. Senhor presidente, e para finalizar minha fala, há uma cratera enorme também lá na Rua Guapé. Demanda já, que eu já falei aqui nesta casa, os moradores estão prejudicados entre a Rua Guapé, entre a Cruz de Souza e o Cristo da Cunha. Não é nenhum nem duas reclamações, são várias. A CETRANS colocou lá alguns obstáculos para que o pessoal não passasse, porque está esbarrancando debaixo do calçamento. Se vier uma pessoa de fora, um caminhão, uma carreta, não sabe, a hora que for passar vai cair lá dentro, senhor presidente. Vai ser uma tragédia. Então, estava lá na CETRANS, já passaram para a Cláudia, secretaria lá na Censur, e eu quero marcar uma reunião com ela para ela me dar alguma notícia sobre essa situação lá, senhor presidente. Por quê? Porque está sério, nós já não estamos podendo passar mais carro lá. E o problema é só agravando. Quando aconteceu na rua Lagoa da Prata, era um metro e meio. Eu falei para o secretário da época e ignoraram a minha informação. Depois, quando foi gastar, foi milhões. E lá na rua Guapé não vai ser diferente. Já denunciei o caso aqui e a administração não fizeram nada. Os secretários não fizeram nada. Porque a hora que for arrumar, o prejuízo é muito maior. Que fica aqui então a minha indicação mais uma vez verbal. Fica aqui mais uma vez. Eu estou falando sobre a rua Guapé, a situação no bairro São Judas. Senhor presidente, é um bairro que tem muito trânsito. É um bairro que tem muitas casas ali, a população ali é enorme. E a gente não podemos fechar os olhos para essa realidade. Precisa ser arrumado e que hoje aqui está na responsabilidade da secretária Cláudia. Senhor presidente, as palavras que eu tinha nessa tarde, nesse dia, e meu muito obrigado a todos. Bom dia.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora à vereadora Janete Aparecida.
Bom dia a todos, vou retirar minha máscara, que eu estou numa distância segura aqui de mais de 2 metros. Vou começar a minha fala de hoje cumprimentando a todos vocês que estão aí nos acompanhando através da rede social, assessores, servidores dessa casa, imprensa que sempre nos acompanha, todos os vereadores aqui presentes. Bom, nós estamos numa semana que essa Câmara aqui, de vez em quando, eu nem sei o que acontece, parece que enterraram aqui uma cabeça de urubu e toda semana me dá um problema aqui e dá algumas discussões que não deveriam acontecer. Algumas pessoas me questionaram enquanto eu estava sentada ali em rede social, a gente acaba olhando o WhatsApp e recebi alguns comentários sobre o que aconteceu aqui na Câmara. Eu não vou me pronunciar uma vez que eu acho que já foi feita uma ocorrência e cabe, então, uma investigação para poder fazer essa apuração. E quando a gente entra com a justiça para poder apurar, cabe a ela fazer isso. No mais, se for denunciado à comissão de ética qualquer situação, como faz parte dela, isso chegará à nossa mão e a gente vai poder fazer qualquer outro tipo de pronunciamento. Caso contrário, eu não estaria sendo justa com nenhuma das partes, então eu prefiro aguardar para a gente estar posicionando e falando sobre essa situação. Nós estamos aqui com um problema nas nossas reuniões ordinárias, porque ela passou para a parte da manhã e muita gente tem questionado o seguinte: Janete, o plenário está muito vazio. Gente, o plenário está muito vazio porque passou para de manhã, não. Quando era tarde era a mesma coisa. A gente deixa aqui bem claro que muitas vezes os vereadores acabam tendo que sair do plenário para poder fazer atendimento. Mas também tem os vereadores que são quase que fixam aqui nas suas cadeiras, que sentam desde o momento que começa a reunião e fica até o fim da reunião. Eu falo isso porque eu sou um desses vereadores, que a gente tem esse compromisso de ficar aqui o tempo todo. Nem todos conseguem estar aqui, mas infelizmente a população realmente tem razão em estar reclamando. Por que o plenário está tão vazio? Por que na hora da votação? Por que para começar a reunião está sempre tendo que chamar porque não estamos aqui no horário para começar? Eu só vou responder por mim. Eu só tenho uma cadeira, sou só uma pessoa, não tenho que falar por mais ninguém. Eu estou aqui no horário que começa, permaneço durante o tempo da reunião, estou em todas as votações, estou nas audiências públicas e também me faço presente na prestação de conta. Essa é a minha obrigação. Eu venho falando quais são as diversas tarefas dos vereadores. Dentro da casa, a nossa obrigação é estar presente nessas circunstâncias que eu acabei de citar aqui. Então, eu não vou pronunciar para os vereadores, só vou estar aqui respondendo por mim. Essa é a resposta a você que veio aqui fazer os nossos questionamentos. Bom, em relação aos bairros aí sem infraestrutura. Gente, nós temos mais ou menos aqui em Divinópolis cerca de bairro que tem casa, porque nós temos 270 bairros, mas se a gente for olhar aí, nós temos quase 90 que só tem mato. Só especulação imobiliária, esperando que os outros bairros onde eles ficam intermediários façam aí, levam os recursos para na hora que for poder vender o lote, que já vende lote em valor maior. Mas 170 bairros em Divinópolis, nós temos uma quantidade de casa muito boa. E muitos desses bairros realmente não têm infraestrutura nenhuma. Não tem rede de esgoto, não tem saneamento, muitos faltam. Inclusive, o básico do básico, não tem calçamento. Esses bairros estão faltando, inclusive, água diariamente, porque a Copasa aí também não faz a sua parte, deixam faltar água. Então, nós temos diversos problemas nesses bairros. E há, sim, um questionamento da população a respeito da infraestrutura. E nós não estamos aqui cobrando para que use empréstimo para poder fazer infraestrutura nos bairros que já estão contemplados com esse pacto também que não começa, com esse inferno. Por mim, devolver esse dinheiro começava tudo de novo, porque é uma ilusão que fica aí colocando bairro Grajaú, bairro Terra Azul, Parque do Alto São Vicente, que ilusão que é essa que está sempre esperando e nada sai. São anos que essas pessoas estão esperando. Nós estamos falando aí de mais de 12 anos de espera para poder ser contemplado com asfalto, com casas que foram derrubadas, e essas pessoas não são. Então elas têm direito de reclamar sim. Se você for lá no bairro São Geraldo, é uma vergonha. Você vai no bairro Santo André, é uma vergonha. Eu aqui, você pode ver que eu não estou citando o que a gente cita sempre, não. Você vai em outros bairros, Marajó, etc. São bairros que não têm condição de transitar. Nós tivemos lá no bairro Progresso, por exemplo, o bairro Progresso foi votar nessa casa, é um bairro novo. Está lá, vamos aguardar a infraestrutura para ver se realmente vai chegar naquele bairro lá, que é um bairro novo. Nós precisamos realmente de novos bairros em Divinópolis? Nós não damos condição nem para as que são aí. Então nós precisamos rever sim. Nós não podemos dar prioridade de asfaltar em cima de calçamento enquanto a gente tem gente aí comendo poeira. Isso é uma vergonha. E se você falar isso aqui, você está indo contra? Os outros não estão indo contra, não. Eu queria saber se você que tem a rua calçada na sua casa quer andar e comer poeira desses bairros que não tem. Porque se a gente empatia, chama colocar no lugar do outro. A rua da minha casa, ela é asfaltada. A rua da minha casa, ela é calçada. Mas e a rua da casa do outro, como é que está? A gente tem que aprender a pensar no próximo, sim. A gente tem que aprender a colocar no lugar do outro e, primeiro, começar daqueles que têm menos condição. Outra coisa, a volta desse painel aqui. Olha ali o painel funcionando bonitinho. Para que a Câmara, em tempos de pandemia, nós vamos voltar a pagar mensalmente quase 6 mil de um painel que a gente dá conta de fazer reunião sem ele? Que nós podemos voltar aqui nominalmente e podemos, no final do ano, devolver esse recurso para o município que vai estar tão apertado o ano que vem. Vão colocar os pingos nos i, gente. Falaram que a gente ia fazer uma economia, dentro da economia estava retirada do painel e já está voltando. Será que nós vamos voltar para essa casa aqui, tudo aos pouquinhos? Depois vamos voltar lanche também? Vamos voltar cargos? Nós vimos aí a farra dos cargos, onde tira um e coloca o outro. Tenha paciência. Aí vocês querem o quê? Depois falar que nós estamos fazendo realmente uma economia? Vamos rever essa situação aí. O povo de Vinópolis não é bobo mais não. Todo mundo acompanha. Essas contas estão aí nos nossos portais. Nós temos que ficar atenta. Vamos parar de nomear pessoas. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Nós estamos no final do ano. Nós não podemos utilizar, não. Como que foi utilizado algumas pessoas nesse final de semana? Todo mundo ficou sabendo aí de uma portaria que saiu, porque o sindicato dos profissionais da educação do município entrou na justiça para poder resolver a situação de pessoas que estavam presencialmente nas escolas do município. Aí vem me falar que vão mandar 114 funcionários da EMOP porque eles entraram na justiça. Não vai pôr essa conta na conta da educação, não, prefeito. Não vão colocar, não, secretário. Porque esses funcionários da EMOP são responsabilidade de vocês. É só você colocar eles em horário como tem sido feito dentro das outras secretarias. O que o sindicato está pedindo é que mande para eles quantas pessoas vai estar em cada horário para não aglomerar dentro das escolas. E querem deturpar e usar isso como desculpa. Se o senhor quer fechar suas contas no final do ano, manda embora os carros comissionados, que são mais de 200. Não vão colocar na conta do pessoal da EMOP, que são essas pessoas simples que trabalham aí dentro das cantinas das escolas e nas limpezas, não. Isso aqui é dar um tapa na cara da população. É achar que o pobre é bobo. E achar que esse sindicato vai levar a culpa por vocês, não vão, não. Os servidores da educação, eles já apanham demais, já levam demais na cara, eles não estão precisando colocar isso na conta de nenhum deles, não. E não deturpem o que foi pedido. O que foi pedido é para que seja feito mesmo do Estado. Quantas pessoas estarão nas escolas em cada momento? Seja eles servidores da educação ou sejam eles servidores terceirizados que trabalham na Neymar. Nós não vamos deixar colocar isso aqui mais uma vez na conta do pessoal da educação e na conta do sindicato de forma alguma. O Sintende, inclusive, afirma que há soluções e que está disposto a construir coletivamente essas soluções. Mas aprendam a sentar e conversar, não é fazer assim de forma arbitrária como está sendo de hábito, não. Porque isso aí nós não vamos aceitar. Eu sei que vocês não me dão ouvido, eu sei que vocês não querem conversar comigo, esquecem até que eu sou vereadora porque me acham oposição. O que eu sou é independente, vou continuar sendo até o final do meu mandato. E a gente não tem só coisa ruim para falar, não. Existem pessoas no município que têm trabalhado muito. Vou dar um parabéns aqui para o Gustavo, lá da Secretaria de Cultura. Todo mundo lembra de eu bater aqui nessa tribuna e xingar porque nós perdemos o ICMS cultural, que chegou a ser zero. Porque 0,65 é zero. Recebemos 10 mil de ICM cultural. Agora nós vamos receber 100 mil, porque o ICM cultural passou para 5,65. Isso é trabalho de um secretário que foi técnico, que tem conseguido fazer algum trabalho. Quando faz alguma coisa de bom, eu também venho aqui nessa tribuna para a gente poder apontar. Mas se fez um trabalho mal feito, pode ter certeza que eu vou vir aqui e vou falar. Eu não devo nada. Graças a Deus, o meu trabalho, ele é totalmente independente. Aí vocês querem falar mais? Vamos falar aqui mais uma vez. E o dinheiro que foi falado aqui hoje? Vereador Nonato, vereador Renato já falou, os nossos deputados mandam a verba para Divinópolis, mas não adianta mandar a verba se não tiver corpo técnico para poder fazer os projetos e colocarem esses projetos em tempo hábil. Se o projeto não é colocado em tempo hábil, nós vamos perder posto de saúde, CMEI, prédio do PPI do Alto São Vicente, e é um jogo de empurra, caixa empurra para os técnicos do município. Município empurra para os técnicos que é para Brasília. Brasília fala que é a caixa. Enquanto isso, o povo não quer saber de quem que é a culpa, não. Faça o trabalho de vocês, dê transparência. Vem para a imprensa, município, e explica por quê que esses milhões que foram falados aqui, 19 milhões aí do deputado Domingos Sávio, como que está parado esses projetos? Você tem projeto que está desde 2017. Projeto que está aí, deputado Cleitinho, quase 4 milhões. Onde vai ser pavimentado? Porque o Cleitinho já falou, não vai pavimentar rua que seja calçada, daqueles bairros que não tem infraestrutura nenhuma. Onde vai ser feito? Dê transparência, é isso que nós estamos pedindo. Nós não estamos pedindo nada mais do que o nosso direito, o dinheiro da população, porque mesmo quando o deputado indica, chegou até aqui porque a população paga o imposto. Nós temos o direito de saber e eu, como fiscalizadora, tenho a obrigação de questionar vocês. E não adianta dar piti, fechar a porta, não querer responder, não. Porque a obrigação de vocês é me responder. Quem me colocou aqui foi o povo. E só para poder finalizar, que o meu tempo está acabando, houve um aditivo de 25% no contrato da empresa que está fazendo tapa, buraco e asfalto aí. Vamos falar o seguinte. A gente compra asfalto. Eu já falei isso aqui nessa tribuna. Onde que é pesado esse asfalto que a gente compra? Cadê a balança que pesa? É por osmose, por adivinhação? Porque não tem balança aqui. A gente pensa o seguinte, no olhômetro, ali tem 50 toneladas, ali tem 10. Que é isso? Isso é brincadeira. Inclusive, nós temos 150 toneladas de lixo dia aqui. Onde que pesa esse lixo? Já que uma vez o contrato é, nós temos balança aqui, eu também é pro pensamento. Eu estou cansada dessa cidade onde parece brincadeira. Investir numa balança aqui para a gente, pelo menos, fiscalizar, porque não tem como eu fiscalizar, porque eu não peso asfalto de quilo em quilo, eu não peso lixo de 15 quilos. É brincadeira o que faz com o dinheiro público da nossa cidade. Isso já virou palhaçada. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecendo, vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, minha fala hoje será muito objetiva. E eu fiz um requerimento para o presidente da Comissão de Administração Pública, onde dia 30 agora nós vamos ouvir a senhora Cláudia Machado e o senhor Juvenal. Esse requerimento que eu fiz ao presidente da Comissão de Administração está baseado no princípio da legalidade e dentro da fração temporal. E dia 30 agora, nós ouviremos os dois secretários. Com a questão do Juvenal, é uma denúncia seríssima que chega e o prefeito não respondeu a gente tem mais 3 meses. E o decreto 201, no artigo 4, é claro. Por mais que o prefeito tenta enrolar, ele está sujeito ao decreto 201-67, que é o julgamento político e administrativo dele. A denúncia é séria demais, senhor presidente. Novamente, nós queremos saber, e é muito fácil, algumas informações que já passou dos 15 dias e o prefeito não dá essa informação. Eu não tenho medo de crítica de opinião, não. Se não tivermos a resposta convincente, o prefeito vai ter que trabalhar. Ele vai ter que arrumar mais 10 votos para segurar o afastamento dele. Porque é sério. Essa questão, principalmente no cemitério, em relação ao cemitério. Nós estamos investigando, tem muito tempo, e já fechamos. Então, quarta-feira agora, eu acredito que o presidente não vai prevaricar, ele já deve ter convocado, que eu fiz no prazo legal, o presidente da Comissão de Administração deve ter convocado o senhor Juvenal e a senhora Cláudia. Senhor presidente, aqui na rua São Paulo, entre A Getúlio Vargas, dia 1 de junho, tem a Praça Geraldo Correia. Lá está sendo chamado cemitério dos políticos. Lá o Galeão colocou 15 caixões lá. E 15 tem um dever. Lá tem 15 caixões, uma coisa mais ridícula. Eu procurei saber, e nós estamos aguardando, sabendo onde que o prefeito arrumou dinheiro para fazer aquela obra. Porque na LDO não está. A Câmara não aprovou. A Câmara não aprovou. No plano de mobilidade urbana, não tem abertura de rua. Então nós mandamos essa informação para ele, já tem vários dias, passou os 15 dias, e o prefeito cismou que é a filha dele. Cisma comprou um bobcat, o papai vai e compra. Agora a filhinha do Galileu cisma de abrir a rua. O tremão é ridículo, chamando ali cemitérios políticos. O que a opinião pública está chamando aquilo ali? Aquilo ali é ridículo. Sem harmonia, sem beleza. É muito investido. Monte de autorização na LDO, na LOA. Onde se encontra? Cadê a placa que está lá, que tem que ter, que a obra vai custar tanto, o dinheiro vem de tanto? Onde está? Tem algum vereador aqui? Dos 16 vereadores, alguém pode defender o Galileu isso aqui? Alguém tem que defender o Galileu, ué. Porque essa questão de vereador que não estuda, isso aqui vai acabar também. Isso aqui agora nós vamos ter um enfrentamento mais técnico e mais jurídico aqui. Porque não tem condições. Na vida pública você só faz aquilo que tem lei. Na PPA não consta isso, na LOA não conta, na LDO não consta. É uma brincadeira. Então eu espero que dia 30 agora, que o secretário Juvenal e a secretária Cláudia venham aqui nessa casa dar explicações, principalmente da receita e despesa do dinheiro da taxa de cemitério, porque essa taxa de cemitério foi até inspirada aquela música do Silvio... Silvio Brito, acho que é, tem que pagar para nascer, isso mesmo, vereador Nonato. Foi inspirado em Divinópolis. O IPTU, que diferencia o fato gerador, é diferente, né? O imposto é um fato gerador e a taxa é outro. Mas aqui você tem um lote na rua São Paulo que paga R$ 19,22 e uma taxa de cemitério que paga quase R$ 100. É a cidade do Galileu. Mas nós estamos cansados, sabe? Nós estamos chegando à conclusão que está complicado. Mas vamos aguardar agora dia 30, senhora Cláudia. Porque se ela não vier e não comprovar que eu estou te ajudando os vereadores, outro documento que será protocolado nessa casa com cópia para o Ministério Público. Que não tem condições mais, véio. A coisa tomou uma dimensão dessa. Senhor presidente, eu gostaria que hoje falar de um espaço aqui em Divinópolis e pedir atenção dessa casa. Em setembro do ano passado, nós provocamos uma maior audiência pública da história de Divinópolis em relação aos moradores em situação de rua. Divinópolis não tem mais moradores em situação de rua. Divinópolis agora tem acampamento de moradores de rua. Acampamento. Na porta de um órgão público, a biblioteca municipal, a biblioteca é a síntese da cultura, e a cultura aqui vai no sentido amplo daquilo que tudo que o homem produz. Na porta da biblioteca, os moradores da rua 7 de setembro com o Rio de Janeiro têm um acampamento ali. As pessoas sem lugar de fazer suas necessidades, sem uma política sanitária, naquele frio. E o Galileu vai para sua fazenda, tem aquela sua casa, aquele conforto, os vereadores, as autoridades todas. E ali, ó, ali na 7 de setembro, na 21 de abril, acampamento de rua. Vai lá. Acampamento. Não é um colchãozinho e tudo, não. Uma situação que, por exemplo, agride essa bancada aqui dessa legislatura. É a bancada mais da Bíblia, né? Aqui a palavra de Deus, a questão profética, a questão do amor de Deus é falado em toda a reunião aqui. O apóstolo João fala que é aquele que diz que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê é mentiroso. E lá, ó, na 7 de setembro do Rio de Janeiro, seres humanos deitados no passeio, sem um chuveiro, sem um vaso sanitário, sem um lugar para escovar os dentes. E o prefeito sabe, os 17 vereadores sabem, o Ministério Público sabe, e a cidade vai virando essa questão. Os moradores daquele prédio ali já não sabem mais o que vão fazer. Não sabe. Porque nós não temos política de assistência social em Divinópolis. A verdade é essa. Nós não temos um plano de governo. Nós não temos. Imprensa livre. Olha o que está acontecendo. Ajude a combater esse ato desumano, essa ausência de política social. Divinópolis não tem morador em situação de rua. Divinópolis já tem acampamento. Vai lá, sai daqui agora, vamos lá. Galileu, levanta dessa cadeira e faz alguma coisa. Porque o seu tempo está acabando. Obrigado, senhor presidente.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito bom dia, senhor presidente Exercício Ademir. Peço permissão para falar deste lugar.
Fique à vontade, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Senhor presidente, quero começar minha fala nesta manhã de hoje falando sobre o decreto que está inviabilizando o funcionamento de diversas academias e até mesmo de quadras da nossa cidade. Quero começar aqui falando sobre as academias, que consta aqui no seu artigo 11 do decreto, para ser mais exato na parte aqui que fala da utilização do seu funcionamento. As academias podem ter no máximo uma capacidade de até 15 pessoas, sendo respeitando o distanciamento máximo de 2 metros entre as pessoas e para cada 20 metros quadrados de academia, ou seja, ter uma pessoa, mas chegando no máximo a essas 15 pessoas, aos 15 usuários. Veja o quanto esse decreto está sendo incoerente. Temos academias na nossa cidade com mais de 1.000 metros quadrados. Muitas academias aí, pelo que eu fiz o levantamento, um médio mínimo aí de 500 metros quadrados. Até porque ter uma academia muito menor que isso torna-se inviável o uso dela, né? Vai se limitar muito a aparelhagem ali dentro da academia. Temos academias aí de ginástica englobada, além dos aparelhos de musculação. Academias que têm diversas atividades, além da própria musculação. Isso torna inviável. Por exemplo, academia de 2 pisos. Como você vai colocar só 15 pessoas? E é inviável o funcionamento delas porque é difícil pagar um aluguel, visto que são imóveis gigantes. Um imóvel de 700 metros quadrados, por exemplo, no centro da cidade, ou num bairro valorizado que seja, é muito caro o aluguel, é caro manter, é um ponto comercial que ali existe. Então falta pulso do comitê de enfrentamento, mais uma vez venho aqui chamar a atenção desse comitê e da vigilância da cidade, que inclusive marcou por diversas vezes com essas academias, tem testemunhos aqui, conversas documentadas com esses donos, que a vigilância fala que vai, é um jogo de empurra, estão só jogando para frente a situação, empurrando para debaixo do tapete, para não ter que trabalhar, não sei que tanto serviço tem assim, entendo esse problema da pandemia, mas não vejo por que tamanho descaso com esses proprietários do segmento esportivo da nossa cidade. Parece que praticar esporte agora é motivo de propagação de doença. Parece que praticar esporte nessa cidade é crime durante a pandemia. Aí você vê uma aglomeração que se vê nos ônibus coletivos. Como você vai explicar para os donos dessas academias, das quadras da nossa cidade? Praticar esporte virou motivo de pecado em Divinópolis. Essa que é a verdade. Para as quadras, por exemplo, da nossa cidade... aqui, por exemplo, nós temos aqui práticas e atividades em ambiente aberto no decreto. Quadras e campos. Deverá respeitar o distanciamento mútuo, sendo uma pessoa para cada 10 metros quadrados, com distância mínima de 2 metros. Pronto, aí tem atividade recreativa em quadra, mas não pode ter jogo, não pode acontecer. Lá o futebol na Europa voltou.
Tivemos a gente ali morrendo a rodo, lá na Itália, em vários países aí, como todos viram na pandemia, e lá o futebol já voltou. Então, gente, a gente sabe que é um pico, que isso vai acontecer, estão postergando a situação, está acontecendo, estamos vivendo esse clima tenso, de, inclusive agora nós temos o próprio, a chegada do tempo mais frio, que a gente sabe que não se sente tanto frio igual no mês de junho, é assíduo, está chegando julho, esses números estão subindo na capital, ninguém está omitindo a isso. Acredito que as medidas preventivas devem ser continuadas, serão continuadas aí, sendo tomadas. Mas nesse período, agora as pessoas já estão desesperadas, angustiadas, querem sair de casa. E os donos dessas quadras também não estão aguentando, assim como os donos das academias. É inviável você ter um imóvel de 700, de 800, de 1.000 metros quadrados e ficar com 15 pessoas lá dentro, enquanto você tem um ônibus coletivo rodando cheio o tempo inteiro. Nesses 20 metros quadrados de um ônibus coletivo, ou até menos, nunca medi, não sei aqui, a medida de um ônibus desse, no horário de pico, e as pessoas lá tomando um devido cuidado nas quadras. Certas quadras estão aí com as atividades recreativas, exercício físico, preparo físico, né? Até mesmo um modo preventivo que esses atletas têm de não se lesionarem quando voltar, todo mundo quer praticar uma atividade. Aí você libera para uma quadra 10, 12 pessoas, mas a pelada não pode acontecer, não pode jogar bola. Parece que o crime é futebol. E o comitê de enfrentamento está empurrando para cima da Federação Mineira. O que tem a ver com a Federação Mineira? Você comparar pelada em quadra com o futebol profissional lá em cima. Tudo que vai tomar aqui de... Não, é porque lá em cima o Zema falou isso. Engraçado, um dia desse o Zema era tão criticado, até mesmo aqui dentro dessa casa. E agora não, agora o Zema serve. Não, agora porque lá a Secretaria de Estado de Segurança, aí serve. De Saúde, a Secretaria de Saúde Estadual, aí ela serve. Aí sim o parecer dela é legal. Pro resto ela não serve pra nada. Ou seja, empurrando a situação, colocando nas costas de não tem que ter a responsabilidade, cada cidade tem sua realidade diferente. Cada academia tem uma realidade diferente, cada quadra tem uma realidade diferente. Agora não venham querer comparar quadra peladeira aqui com futebol profissional. Primeiro que não é quadra, lá não é quadra, lá é estádio que vocês estão se baseando. E vão parar com essa chatice também. Nossa, porque vai ficar feio, vai ficar feio, vai ficar feio. Gente, se tá, tem gente trabalhando, se tem gente aí fazendo de tudo, se tem gente pegando transporte coletivo, pode ter gente dentro de academia sim. Basta tomar as medidas preventivas, a gente já cansou de saber. É só lavar a mão e usar máscara. E o resto, gente, é deixar a coisa acontecer. É deixar a coisa acontecer. Temos que praticar sim as atividades físicas. Eu defendo aqui o uso. Você quer falar, Adelano? Se você quiser pegar aqui a sua fala, se você estiver concordando. Não. Porque eu acredito assim, eu tô defendendo, Elano, os praticantes de atividade física. Tem os modos. Tem os modos aqui da prática de esporte.
Vou explicar no meu, para não prejudicar o seu.
Eu acredito assim, que cada um aqui defende, você com a saúde, eu defendo aqui o seu posicionamento como profissional da saúde. Mas eu não entendo até quantas pessoas, o que diferencia. Eu sei sim que dados científicos comprovam a transmissão via aerosol, você vai ver que é, mas não entra na minha cabeça se pode 50 pessoas dentro do ônibus e não pode 15 pessoas dentro da academia. Se não pode ter 12 jogando, 10 jogando uma quadra. É isso que eu não entendo. A incoerência. E as pessoas jogando, empurrando, jogando para lá, deixando a situação postergar. E as quadras estão fechando, as academias estão fechando, e ninguém fala nada, não tem auxílio, não tem apoio do governo para esses profissionais. E eu tenho que sim aqui falar por eles. Senhor presidente, também aqui nessa manhã de hoje, quero trazer um assunto importante sobre o que aconteceu, uma manifestação recentemente. Recentemente aconteceu uma manifestação, a Vanzeata, aqui em Divinópolis, que nós apoiamos. Nós apoiamos, eu fui procurado por esses profissionais, por esses motoristas, guerreiros, trabalhadores, que pagam em dia seus impostos e que, em dado momento, passam por diversas dificuldades. Até porque esses profissionais não estão transportando, não estão levando esses alunos, estão impossibilitados de trabalhar durante a crise e foram lá manifestar para ter só a isenção do CGO no segundo semestre e também a dispensa da vistoria. Fizeram uma manifestação totalmente pacífica, ordeira, e os covardes, os agentes de trânsito, os dois covardes que estavam na 1º de junho, eles não estavam passando em porta de hospital, não estavam passando buzinando em porta de delegacia, de instituição pública, e as escolas estavam fechadas. Até porque eles sabem dessas leis, eles não vão infringi-las. Então a gente aqui nessa tribuna, quando vem aqui trazer temas pertinentes e fala, eu aqui não quero em momento algum ser sensacionalista e apedrejar a gente, e muito menos incitar qualquer tipo de violência a eles. Mas eles não podem ser poupados das críticas. Não podem em momento algum ser poupados dessas críticas, porque foram covardes, arbitrários. E até que me prove ao contrário, se não teve dedo de gente mais de cima, do outro escalão da prefeitura, para que esses agentes multassem esses motoristas de vans, sabendo dessa manifestação pacífica que reivindicavam ali seus direitos, para ter uma forma arbitrária e opressora de mandá-los calar a boca. Porque foi uma manifestação totalmente tranquila, nenhum palavrão foi xingado. E eu provo isso porque eu tenho toda a manifestação gravada. Enquanto esses profissionais subiam até a sede da prefeitura na Paraná, dois agentes da CETRANS, covardes, que não servem para nada, que já passou de hora de transformar, inclusive, essa secretaria, esse cabidão que tem em Divinópolis, em Secretaria de Segurança e Trânsito, uma guarda municipal que já passou de hora para esse dinheiro realmente das multas ser revertido em prol do cidadão divinopolitano. Já passou de hora disso acontecer. E esses covardes foram lá e multaram dois motoristas por causa de buzina. Uma buzininha simples, uma buzininha de van, uma buzininha de manifestação. Nós temos muito mais barulho aí no centro da cidade durante a semana. Nós temos muito mais barulho. Eu não entendo o que essas pessoas agora querem. A prefeitura quer trazer, através disso, dessa forma opressora, esse recado que a prefeitura tentou passar. Esse recado que a prefeitura quer passar de uma forma de deixar eles com medo. Deixar esses motoristas de vans, esses profissionais, além do momento de dificuldade que passam, essa tremenda, essa extrema covardia que eles estão fazendo com esses profissionais. Para conclusão, senhor presidente, então fica aqui o meu protesto com o secretário de trânsito, senhor coronel, senhor Marcelo Augusto, para que ele realmente tome conta dessa situação, tome as rédeas, de fato, dessa secretaria, porque não houve nada de errado. Não houve nada de errado. E que esses motoristas tenham a solução quando recorrerem dessas multas. Porque a manifestação, a polícia estava dando apoio, estava tendo apoio da polícia militar que estava à frente da manifestação o tempo todo. Que a CETRANS, inclusive, foi notificada através de documento, ofício, foi comunicada. Então ela estava totalmente dentro dos conformes dos parâmetros. Não travou o centro da cidade, a polícia foi puxando toda a manifestação, que terminou de forma ordeira na porta do executivo. Agora, vocês pegarem e multar uma forma covarde, covardia é o que se vê. E é que esses agentes com cara de bunda, não quero generalizar a situação, não são todos, mas muitos deles com cara de bunda, que muitas das vezes maltratam o cidadão, até na hora de repassar a informação, que repensem esses atos. Porque desse jeito, se a coisa continuar, amanhã vai ter gente da população começar a agredir esses caras. Nesse tempo de desespero. O cara está reivindicando para ter sua isenção de imposto e está sendo multado. Não faz sentido. Então fica aqui o meu repúdio com essa covardia, essa arbitrariedade, uma verdadeira ditadura que vivemos hoje, principalmente agora na Secretaria de Trânsito e Transporte. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha aqui nessa manhã de hoje.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Vou retirar a máscara, estou numa distância segura e já fiz a asepsia necessária aqui no microfone. Não interferi no pronunciamento do Roger, porque é muito pouco tempo que a gente tem. E acaba que é muita informação que a gente tem para passar para você que está em casa. Mas ele está certo em algumas partes que ele falou. Não tenha dúvida que aglomeração dentro do ônibus é muito pior, não tem dúvida nenhuma, né? É até científico isso, do que 5, 6, 15 na academia, em locais diferentes, né? Mas ambos correm perigo. Mas não tenha dúvida que o que está dentro do ônibus corre muito mais. Inclusive a gente vê dentro de ônibus gente sem máscara. Eu vi hoje no posto de saúde. Enquanto não tiver a primeira multa, as pessoas não vão colocar isso aqui, ó. Não vão. Por quê? Porque estão brincando com o vírus. E o vírus é perigoso, né? Nós não estamos falando que temos que ter medo do vírus. Não. Nós temos que ter respeito do vírus. Ele tem um ciclo, né? Você tem que respeitá-lo por 14 dias aí de pandemia. O que que acontece? O ônibus é um dos lugares mais infectantes. Por quê? A aglomeração, o lugar que você pega naquele ferro, aquilo ali à mão, ele é um contágio sim. Os ônibus aglomerados são sim. Mas ambos correm perigo. Academia também. Eu não entendo muito bem. É o empresário que quer forçar abrir um negócio, ele quer forçar, dando risco de vida até para a família dele. Está ruim, mas está ruim de uma tal forma. A clínica também está ruim de uma tal forma. O mundo está ruim. Está fazendo isso aqui, ó. Né? E parece que agora nós estamos entrando no pico. Você já imaginou, Divinópolis hoje tem 11 pessoas mortas, quase 400 casos, é muita gente. Então, andando na cidade aí, ó, tem 400 pessoas andando, cada pessoa passa para mais 3, então 3 vezes 4, 12, 1.200 pessoas estão andando pela cidade. Então é muita gente. E o respeito que a gente tem que ter com o vírus, respeitando as fases dele, é o mesmo que tem que ter na academia. Eu, para você ter ideia, eu malho numa academia, que eu fico, vou lá com a minha máscara, eu olho para uma das pessoas, a máscara, sabe onde é que ela está? Deixa eu contar para vocês. Aqui no queixo, ó. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Máscara no queixo é igual você usar o preservativo na bolsa escrotal. Você vai fazer sexo, vai proteger, você não quer ter filho. Aí você pega o preservativo e põe na bolsa escrotal. Para quem não conhece, bolsa escrotal é o saco. Bolsa escrotal. É a mesma coisa que você colocar aqui, ó. A máscara aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Gente do céu, tem que cobrir é o nariz e a boca que tem que cobrir. Colocar a máscara aqui, ó, o queixo não transmite coronavírus, não. Quem transmite coronavírus é a boca e o nariz. E mais uma vez, semana passada, eu falei que o responsável era você, dos impeachments que são feitos de 4 em 4 anos em ano eleitoral. O impeachment é agora, vai ser dia 15 de novembro, trocou a data. E mais uma vez, eu vou falar para você, que a responsabilidade, Roger, de fechar ou não as academias e os bares, é sua também. E é nossa, mas é sua também, que anda sem máscara. Quando você vê alguém sem máscara, ou com ela no queixo, chama ela e fala assim, o comércio pode fechar de novo por sua causa. Mas só que tudo é culpa, sabe de quem? Do Galileu. O Galileu, ele é culpado do povo usar máscara no queixo. O Galileu é culpado dos bares não sendo aberto por aglomeração. Ele é culpado por tudo, é o Galileu. Assim como tudo também é o vereador que é culpado. Se dá errado, é os vereadores. Se der certo, foi alma divina. Mas se der errado, é nós 17. Né? Nós somos assim. Tem que ter alguém, gente, para o povo tacar pedra? Tem que ter. Se não tiver alguém para o povo falar mal, para tacar pedra, não é a verdade. Observem para vocês verem, observem. A culpa é nossa, é sua, que está me vendo aí, que está em casa. Se esse comércio voltar a fechar, e pelo que a gente está vendo aí, né, 91% de leite CTI do estado de Minas Gerais, gente. 91%, falta 8, 9% para não ter leite CTI mais. E vocês acham, o presidente da Comissão de Saúde, o Renato falou semana passada, em Divinópolis tem 51% de ocupação de leite CTI, 51%. Ai, nós estamos bem, nós estamos ruim, igual está os 91%. Porque quando faltar o leito de CTI, é para cá que a turma vai ocupar os leitos. Porque o juiz não vai deixar o leito de Divinópolis desocupado, pensando assim, ah, esse é de Divinópolis, não existe não, é do estado. O leito é do estado. E aí, moçada, nós só temos 9%. Na hora que chegar aos 100%, vai chegar o fechamento de tudo. E aí, quem é que vai ser o culpado, gente? Vai ser o Galileu também que vai ser culpado? Não, é você que está me vendo, é eu. É aquele que usa máscara no queixo. É aquele que, para falar, ele começa assim, ó, aqui, ó. É, eu vou tirar a minha, porque isso aqui é de pano, né? Só para proteger. É, aqui, não sei o quê. E volta e coloca de novo. Aqui, não sei o quê. E volta e coloca de novo. Faz isso não. É para conversar. É para conversar. É com a máscara na boca e no nariz. Tem que tampar o nariz e a boca. O queixo não precisa. E mais uma vez, quem usa máscara no queixo é igual usar preservativo no saco. Pelo amor de Deus, não adianta nada. Vocês estão fazendo de bobo a sua família, levando risco aqui, ó, isso aqui, ó, para sua família. Pelo amor de Deus. E entrar dentro do ônibus com aquela insalubridade, ou nós, 17, tomamos uma posição aqui de chamar esse consórcio a responsabilidade, ou eles também estão colaborando para aumentar o risco. Agora, engraçado que um dos donos lá do consórcio, inclusive é muito meu amigo, eu acho que ele não anda pensando muito bem, não. Porque se ele manda, ele deixa aglomerar o ônibus, o passageiro vai passar para o motorista. Ele tem contato com os motoristas. Daqui a um tempo, os senhores aí, ó, donos das empresas que compõem o consórcio, os senhores também vão ter coronavírus. Pensa no ciclo, gente. Ou os senhores estão achando que só os empregados dos senhores e os passageiros que vão ter coronavírus? Não vai não. Vai chegar em vocês e na família de vocês. Então vocês têm que tomar uma providência, né? É muita bobeira achar que o vírus não vai chegar até os senhores, donos de consórcio. Vão! Porque vai pegar no motorista, no ônibus tem trocador também. É, essa máscara, a máscara, de 3 em 3 horas a gente deveria trocar, né? Colocar ela de molho na água sanitária, uma tampa de água sanitária, sabão e esfregar. É, ou então na hora do banho, sei lá, vai colocar na água sanitária 5 minutinhos e pendurar. Ô gente, a porcentagem é baixíssima de quem troca isso aqui de 3 em 3 horas. É baixíssima. A gente benze a máscara, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não me pegue coronavírus. A gente benze a máscara e fica com ela aqui. Quer ver? Quer ver? Tá, o vereador está tudo de máscara aqui. Filma a máscara de nós, 17, que daqui 3, ó, eles começaram a reunião aqui às 8. 8, 9, 10, 11. Às 11 horas, olha na boca deles, se eles trocaram de máscara. Nenhum de nós trocamos. Inclusive tem uns que não dá para diferenciar a minha. Não dá. Com a mesma. Pode olhar a boca dos 17. Ó, é 10 horas, né? Daqui uma hora, nós tínhamos que todo mundo trocar a máscara. Por favor, levante a mão os vereadores que estão aqui. Quem é que vai que troca ela? Ninguém. Ah, eu quero ver. Troca porque nós falamos hoje. 11 horas. 11 horas, não troca! Você ainda manja, né? Aquela beleza ali, tá parecendo aquelas mulheres do Egito, que ela arrumou uma máscara, ela tá bonita demais, ela arrumou uma máscara parecendo aquelas do Egito, ela fica com aquela ali até a gente ir embora. O Delano também. Todos ficam. Todos. E aí a gente quer dar lição de moral, a gente quer dar lição de moral pros outros. Nós, os homens da lei, quer dar lição de moral pros outros. Tá todos os 17 com a mesma máscara. Ô gente, vamos sentar em cima do rabo, senhor. Sentar em cima do rabo da gente. Atrás da gente tem um mar de pecado. Nenhum vereador troca essa máscara de 3 em 3 horas. Porque eu vejo e eu reparo. Talvez, mais 2 minutos para a conclusão. Talvez agora, depois que eu falei, eles vão começar a trocar. E eu também, né? Porque a correria do dia a dia. Então vocês estão vendo como que é fácil a gente infectar? É muito fácil. Viu, Roger? Como é que é fácil? É muito fácil, porque a gente cuspiu aqui, ó. Eu cuspi aqui, mas esse é meu, ó. Eu vou levar ele de volta. É, cuspiu aqui, deu 3 horas. Tirou, pôs no queixo aqui, ó. Depois pendurou na orelha. Aí depois já caiu no chão. E eu não troquei. O homem da lei, hein? Nós, os homens da lei. E aí a gente quer. Olha pra você ver, eu quero que você faça, mas eu não faço. Como é que você vai cobrar um trem que você não faz? Como? Como? Mas tá bom, né? É, pra terminar, o coronavírus tá matando, mas a dengue aqui em Divinópolis tá pior do que o coronavírus. Tem mais ou menos 350 casos de corona, de dengue tem 438, quase 100 a mais do que o corona. E aí? Observe uma coisa, todo mundo preocupado com o coronavírus, mas tem muito mais dengue do que corona. Então, o que nós temos que lembrar? Que mesmo com o coronavírus, as garrafas precisam de estar do lado avesso, lá, ó, a boca para baixo, as latinhas precisam de estar virada para baixo, a areia precisa de estar no vaso da planta, e por aí afora. Né? Nós não podemos esquecer que existem outras doenças, que outras doenças também estão matando. E para terminar, descumprimento de regras de vigilância sanitária, tem mais de 1.000 notificações, mais de 1.000 pessoas não estão fazendo a coisa correta, mas querem que o comércio abre, que a academia abre, que a empresa abre, mas a vida é irrecuperável, a economia é recuperável, a vida não tem retorno. Então nós temos que pensar na vida agora e na economia depois. Muito obrigado, bom dia.
Agradecemos o nobre vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador é o vereador Matheus Costa.
Presidente, fala sentado.
À vontade, vereador.
Bom dia, colegas, público que nos acompanham através das redes sociais, né, e também depois através da imprensa. Eu vejo o doutor Delano, com toda a sua sabedoria e conhecimento, uma pessoa que jurou, né, servir e salvar vidas. E eu não sei por que uma pessoa do nível intelectual dele não foi indicada pela Câmara Municipal para participar do comitê de crise, em nome da Câmara. Sabe, eu acho... Boa, obrigado. Eu acho que era o mínimo, né, que a Prefeitura, a Presidência da Câmara, tinha que ter a sensibilidade de primeiro perguntar: doutor, você toparia? Nem chegou a te perguntar, né, doutor? Não, entendi, eu entendo. Então, assim, nem o doutor Delano, nem perguntado foi se ele gostaria de participar do comitê, né? Então, isso já demonstra que é preciso, doutor Delano, rezar a cartilha lá é 100%. 100%. Você não faz, você não reza, né? Eu vejo, vou ser bem sincero com você, eu vejo você mais batendo do que soprando. Então, tem que rezar 100%, tem que ser, ó, viseira, que é as viseiras grandes, sabe, que é de mula, não pode ser que as viseiras de cavalo, de charrete, não. Então, é isso, se não rezar a cartilha, né, eu acho que uma infelicidade o comitê não contar com o doutor Delano, porque o doutor Delano, ele tem uma virtude que acredito que todos aqui respeitam, que é, ele fala na cara. Se ele tivesse que falar alguma coisa, ele não estaria fazendo fuxico, não. Ele fala na cara, doa quem doer, pode ser amigo dele ou não. Ele fala na cara, sem problema. E isso é bom, porque aí você consegue interpretar, né, realmente a pessoa, através da fisionomia dela, da posição dela, né, de como ele expõe. Então, aqui fica a minha lamentação, né, por ele não ter sido indicado. E não falando contra os que foram indicados, não é isso. Né? Não é isso, de forma alguma. Eu respeito a decisão do presidente de indicar quem ele quiser, né? Mas o doutor Delano, especialista, doutor de verdade, né? Não ter sido indicado, não ter sido apontado, pelo menos procurado para participar do comitê, isso, nem convidado, isso chega a ser um pouco suspeito. Né? Mas está aí apenas essa reflexão. Eu vou falar aqui sobre mais um assunto, que é o cheque em branco, né, da situação da calamidade pública, mas antes eu não poderia deixar de passar, né, sobre o assunto aí que está rodando todo o estado de Minas Gerais, né, Divinópolis. É uma situação desconfortável que aconteceu aqui na Câmara ontem, porque no momento só eu como vereador estava aqui, porque se tivesse outro aqui tinha tomado a mesma atitude, né? Desde 10 da manhã tinha um cãozinho né, que parece que agora está muito bem cuidado, que bom, o cãozinho está de... Deus abençoe lá, que dê tudo certo. Mas tinha um cãozinho aqui na sala de máquina da Câmara Municipal. E os vereadores que não estavam aqui, mas ele estava no corredor latindo desde as 10 da manhã, latindo, e olha, estava dando um eco em todos os gabinetes. Eu cheguei aqui por volta de 1h40 e estou vendo um latido sofrido. Então o marginista estava brincando ali, dando umas latidas ali. Mas aí eu falei assim, gente, mas eu venho para a Câmara aqui, só eu não escuto nada de latir de cachorro, porque aqui a maioria é imóvel comercial, né? E eu não escuto nada, que tem que ter errado. Aí o meu assessor vira, o Pedro, fala assim, Matheus, não, senhor, presidente, trouxe um cachorro aí, está desfilando aí, e guardou ele lá na sala de máquina do ar-condicionado. Eu falei assim, não, isso é até brincadeira. Fui, procurei o primeiro presidente aqui na sala dele, porque se eu tiver que falar, eu tenho um pouco dessa virtude do Delano. Eu falei na cara. Procurei na sala dele, não estava, e fui localizar esse cachorro. E o cachorro realmente estava na sala de máquina, trancado a 7 chaves, e tinha um segurança lá vigiando. Ai, Jesus amado. E aí eu comecei a fazer, né, uma transmissão, e noticiando isso, porque é uma falta de respeito do tamanho da Rua Goiás, com o cãozinho, né, maltratado ou não, ele estava numa sala onde tinha máquinas, que poderia acontecer qualquer coisa. A população não conseguia entender uma situação dela, porque aqui de vez em quando tem umas cachorradas, mas trazer cachorro aqui já é demais. E aí, e não achava essa chave, gente, sumiu. Operação aí, abafa cachorro. E não achava essa chave, eu perguntava, não perguntava. E eles mesmo me enrolaram aqui no corredor, e depois rumou uma fuga. Eles fizeram uma fuga aqui com os cachorros dando pela lateral aqui, ó, e saiu correndo, e depois eu consegui acesso, né, para ver quem buscou, como buscou. E, por favor, população, pasmem, não assusta não, não cai não. E um carro oficial, não que o cãozinho não mereça, ele merece, mas que seja o carro pessoal. Um carro oficial da presidência, com dois assessores, foi na casa do presidente, buscou o cachorro para doar. Para doar. Ficou na sala de máquina mais de 4 horas latindo aqui, porque o presidente pensa que é o quintal da casa dele. Não é. Ele pode ser o presidente. E eu tenho certeza que muitos aqui já arrependeram de ter elegido ele como presidente. Porque ele está totalmente perdido. Aqui não é quintal da casa dele. Que bom que ele gosta de cachorro, mas que leve para um canil, para o pet shop. Aqui não é lugar de trazer cachorro. Isso é uma afronta à instituição. Você acha que acontece isso na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Na Assembleia, na Câmara dos Deputados? Não existe. Só que nós conhecemos o Caboclo, ele é meio pitoresco, ele é engraçadinho. A gente pensa que é normal, é brincadeira dele, mas não é. Se uma imprensa chega aqui, um grande órgão, ou como o Jornal Agora, o Portal, o G37, TV Integração, Destaque de Vinovo, chega aqui e pega uma situação dessa e vê que tem vereador na casa, quem prevarica sou eu. Quem prevarica, vereador Roger, sou eu, sabe? Estando presente aqui e não dando esse alarde. E se acontece alguma coisa com esse animal? Eu, infelizmente, só deixo essa reflexão aqui. Então foi um carro oficial e dois assessores para buscar, um segurança para vigiar, dois assessores para sair correndo para doar, estava uma correria, tem até a corridinha, e 5 assessores para defender em rede social o indefensável. Aqui não é canil, gente. Pode ter umas cachorradas aqui, mas aqui não é canil. Era para doar. Ah, a corridinha mostrou que não era para doar, não. Se fosse para doar, parava e conversava comigo, né? Matheus, não foi para doar, não. É para doar aqui e tal. Você quer ajudar com remédio? Tranquilo, mas não foi, né? Fizeram uma operação aqui, some com o cachorro. Coitado do cachorro, de ter aguentado o caboge esse tempo dele lá na casa dele e ter sido aprisionado aqui durante essas horas. Mas, mudando de assunto, é para enterrar esse assunto e não dramatizar isso aí, é só para deixar claro à presidência que aqui não é o quintal, a presidente, no caso o presidente, tá? Não a presidência, no caso, do momento. Não é quintal da casa dele. Tem regimento, por mais que aqui o regimento funcione só quando alguns querem ali. Ô, gente, você tem que ver para arrumar essas câmeras. Então tem acesso aqui. Se no dossiê do Flávio Ramos está passando aqui de fez aqui, eu nem consegui nunca, porque a ordem já tinha sido dada. A ordem já tinha sido dada pela presidência. Mas, olha, e outra, sobre algumas ilações feitas por alguns assessores ali, segurança e puxa-saco e tudo mais, feitas a mim. Não tem nada contra os assessores, segurança, nada. Respeito o trabalho de todo mundo aqui. Mas, presidente, em vez de tentar conversar numa boa, explicar a situação, vir falar que é que manda em câmara, eu que mando aqui, ah, não. Quem manda aqui não sou eu, não é o doutor Delano, não é o vereador Zé Luiz, não é o presidente Ademir, não é o vereador Renato, nem o Nonato, não. Que tem um dono, isso é uma casa da população, nós estamos aqui de passagem. Por mais que se acham o dono aqui, porque já ficou aqui 4 mandatos, prepare, né, que pode ser que seja o último, por causa da arrogância. Por causa da arrogância e o recado que tem passado para a população de total cumplicidade ao Executivo. Semana passada, presidente Ademir, eu até gosto muito quando o senhor preside, que existe um respeito no olhar, eu trouxe um cheque aqui, né, sobre o cheque da calamidade pública. E eu vou tocar nesse assunto de novo, de novo. Mas só para concluir, presidente, vou tocar...
Mais 2 minutos.
O cheque da calamidade pública... Quando a prefeitura e a Câmara, né, como um acordo, decretam a calamidade pública, o prefeito pode gastar tudo que está na conta com o que ele quiser. Lógico que tem as verbas que são direcionadas, né, e os percentuais que são para educação, saúde, assistência social e tudo mais. Só que esses 15 milhões, por exemplo, o prefeito não precisa, vereadora Janete, fazer licitação, não precisa colocar em análise de concorrência, né, a qualquer obra que eles queiram fazer. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Num ano de eleição, dar um cheque em branco para o prefeito Galileu e para a turminha que a gente sabe que rodeia lá, meu Deus do céu, eu quero estar enganado. Quer estar redondamente enganado. Mas nós aqui, como agentes públicos, como fiscais, nós precisamos nos alertar. E eu tenho feito questionamentos e requerimentos, vereador Renato, à prefeitura, e eu tive ganhei uma barrigada aqui da Câmara, de 30 dias, agora eles pediu mais 90, e está ferindo totalmente o princípio da transparência. Porque, olha, se eu peço um requerimento, e aí eles vão me pedir mais 90 dias? Ah, mas eu não estou sem para nada aqui não, é? Daqui 90 dias já deu a zebra que tinha que dar. Eu tenho que trabalhar na prevenção, não é no pior melhor não. Eu não trabalho dessa maneira. É de uma extrema urgência nós auditarmos tudo que está sendo gasto, tudo que está sendo gasto na Prefeitura de Divinópolis na situação de calamidade pública. Falo mais disso na próxima reunião. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos, vereador, e passamos a palavra agora ao último vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, só para esclarecimento para o novo vereador, que o estado de calamidade pública é na área da saúde, mas mesmo assim tem que ter uma responsabilidade nas compras, entende? Teve licitação dos 15 milhões sobre as obras, teve licitações para acontecer e... Inclusive a empresa vencedora foi a Empreser, igual aqui até hoje eu li aqui, tem 3 licitações que foram ver. A gente lê todas as reuniões aqui, as licitações que acontecem. A calamidade pública foi até a nível federal, dá um poder na área da saúde envolvida nas questões de pandemia. Não pode nem ser em questão de cirurgia, em outro procedimento, é só na questão do Covid-19. Senhor presidente, o Nonato foi muito feliz aqui na fala dele, na cobrança. E a gente vem sempre cobrando essas questões. O nosso deputado, Domingos Sávio, está com 19 milhões investidos em Divinópolis. É construção de CMEI no bairro de Jardinópolis, que já está em fase de andamento, já precisa fazer a licitação. As pessoas têm horas. Quando? Nas empresas, que você tem que fazer aquilo com amor. Onde você estiver,
igual que eu, graças a Deus, eu estou aqui na Câmara, eu sempre vejo o Matheus aqui aos sábados, eu acho que até no domingo eu já vi ele aqui. Eu, quando eu tenho alguma, para mim exercer minha função, eu tenho que me dedicar a ela. É, quando eu tenho muita tarefa a fazer na segunda-feira, eu costumo vir aqui no domingo e adiantar o meu procedimento em poder dar conta de cumprir o que eu tenho que fazer. A gente pede isso, um comprometimento do pessoal da Caixa, da Prefeitura, dos órgãos competentes. Vamos se dedicar àquilo que a gente faz. Porque, ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Então, assim, a gente precisa desse comprometimento. A gente vê outros municípios aqui, na redondeza aqui, quando eles entram com algum documento na Caixa Econômica, a gente não sabe se é boa vontade ou se é o jeito de fazer as coisas acontecer. Se já entra com toda a documentação. Mas a gente vê outro município aqui, assim, a facilidade para aprovar algum projeto, alguma emenda, que vem, inclusive, do nosso deputado Domingos Sava aqui para os municípios da redondeza, a agilidade. Não são os mesmos analistas que olham esses procedimentos, mas a facilidade e o tempo recorde em estar fazendo essa liberação. A população precisa de educação, a população precisa de saúde, a população precisa de infraestrutura. Então vamos ter a união, essa união é importante entre os órgãos, a nossa prefeitura, a Caixa Econômica, porque um depende do outro. Se não vier recurso, se os deputados não indicar recurso para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, automaticamente eles não vão ter serviço, vai ser demitido também. Então vamos pedir a vocês que olhem para a população com carinho, sabendo que ali tem um morador que necessita daquela infraestrutura chegar até ele. As obras são recursos igual lá do Ademir, no Campina Verde. Foi 3 anos brigando, mas foi mais de 10 anos da população cobrando dele, pedindo nele para ele intervir nisso aí. Questão do nosso amigo Nonato, a luta que ele está com aquela situação ali, não é de hoje não, é do outro mandato. Ele já era vereador no outro mandato, ele foi vereador aqui, passou por essa casa aqui, fez um belíssimo trabalho o tempo que ele esteve aqui, e a população cobrando dele. Ele leva a demanda até o deputado, consegue o recurso, caminha para a prefeitura, vai para a Caixa, volta, falta isso, falta um documento, faz um padrão de trabalho. Assim, é importante, assim, aqui, ó, o documento que eu preciso é esse aqui, que seja para Divinópolis, Perdigão, Santo Antônio do Monte, Belo Horizonte, São Paulo, tem que ter um padrão de trabalho. Agora o Renato está lá, o Renato analisa o procedimento de um jeito. A Janete vai analisar de outro. Uai. Todo local tem que ter uma qualidade, uma qualificação. Trabalhar com amor, pensando no próximo. Porque não adianta a gente lutar, ter reunião aqui com Domingos, ir em Belo Horizonte, correr em Brasília. Aí na hora H, não, faltou um documento. Passa o documento para todos, deixa disponível, ó, precisa disso, desse documento. Item por item, para facilitar, para a gente não ficar mentiroso e nem crucificar pessoas erradas. Nós não precisamos estar crucificando as pessoas no meio do caminho. Talvez a gente crucifique a usina de projeto, não, o problema é na Caixa. Crucifica a Caixa, não, o problema é lá em Brasília. Crucifica lá em Brasília, não, o problema é em mim, que eu fiz errado. Então vamos ajudar uns aos outros.
Passei, vereador.
A parte.
Obrigado, uma parte. E reforçando, vereador, que a gente passa a ser chato, porque quando você começa a cobrar, é sinal que a coisa não está andando, né? E a população, eles falam assim, o vereador não está fazendo nada, os vereadores não fazem nada. A gente está tentando fazer, todos os 17, tentando fazer. Mas quando você chega no sistema burocrático, aí joga para um e joga para outro e se torna a peteca. E se todos tivessem consciência do funcionamento público, como que funciona e tudo, não faziam pré-julgamento como as pessoas têm feito. Porque falta de levantar às 7 horas da manhã, eu já deparei no campo com vários vereadores, olhando demanda, óbvio, principalmente na periferia, já encontrei com muitos aqui, não é só de querer levantar cedo, não. O problema é que é um sistema burocrático, mas que precisa também a prefeitura se esforçar para que o processo dê andamento. Olha, vereador, vai ser publicado amanhã, e que seja publicado, porque às vezes a gente liga por telefone daquele que a gente acredita que está trabalhando em cima do projeto, e às vezes nem atender telefone, estão querendo atender mais. Entendeu? Isso não é válvula de escape. Eu quero dizer que é preciso nós termos profissionais. Não quer dizer que a gente público vai ficar de braço cruzado, não. É preciso a gente dar uma resposta para a sociedade nos termos regimentais e conforme é o tempo. E eu volto a falar mais uma vez, as sequências, se a gente não cobrar, vai acabar passando batido nesse mandato e não vai sair. Uma demanda de 3 anos, emenda do deputado Domingos Sávio. Obrigado, vereador.
Eu sei disso, inclusive nós até estivemos na Caixa Econômica para tentar
resolver essas questões, fomos muito bem atendidos, depois automaticamente eles mudaram a pessoa responsável por... Esse é o problema. A troca de funcionários, principalmente em locais que precisam ser técnicos, as substituições desses funcionários, muda mandato, troca mandato, aí troca essas pessoas técnicas, o projeto volta do zero. Costuma nem no zero, vou botar uns 10 negativos atrás, porque aqui ela fica encostada, não é prioridade dessa pessoa. Quando a gente faz uma indicação hoje, não adianta eu fazer indicação para calçar ou asfaltar a rua que não tenha rede de esgoto, isso é importante a população entender. Mas por que você não calça na rua? A primeira coisa, a gente tem que ir no básico, o passo a passo. Primeira coisa é fazer a rede de esgoto da sua rua. Tem várias ruas na cidade que a população está cobrando para a gente, fala, precisa de melhorias, precisa. Mas o primeiro passo aqui, ó, não adianta eu te prometer que eu vou calçar. Se não tiver rede de esgoto, eu estou mentindo para você. Então, vamos ser francos, vamos ser... É porque tem um TAC assinado junto ao Ministério Público que não pode. Ah, é questão ambiental juntamente com a Supran. Então, vamos fazer um padrão de trabalho juntamente com a Supran. Eu falo que eu tô com uma demanda desde 2008, precisando de uma liberação. Deus da época do Demetrius me ensinou muito. Ô Renato, não adianta você ser oposição. Você tem que ser oposição às coisas erradas. Se tiver errado, você vai lá e fala, esse aqui está errado, vamos corrigir. Se não quiser corrigir, aí sim. Demetrius me ajudou muito, principalmente naquela abertura da rua Caratinga. E depois, graças a Deus, eu era um líder comunitário da época, juntamente com deu seguimento. Ele tem que dar seguimento aos projetos, senão ele para no meio do caminho. Juntamente com o vereador Zé Luiz, nós corremos atrás do Vladimir, conseguimos abrir a Caratinga. E desde essa época de 2008, quando o Demetrius era prefeito, nós estamos pelejando por uma licença ambiental onde o esgoto corre a céu aberto. Aí a pessoa vira e fala assim, eu moro aqui, meu bairro foi feito aqui, não tem infraestrutura. O São José, que foi um dos primeiros bairros a ser criado, a ser feito na cidade de Divinópolis, ser planejado, que não tinha planejamento no passado, era feito. Lá tem esgoto, tem força a céu aberto até hoje. Então a gente tem que levar a dignidade a todos os moradores. Eu canso de falar isso, mas você briga com o São José, você briga porque lá faltou um planejamento. Então a gente tem que se organizar, não adianta eu virar para você e falar que eu vou calçar a sua rua, se lá não tiver rede de esgoto. Não adianta eu criticar, se eu trabalhei aqui na Câmara, aqui, eu acho que devia pegar o CPF dessas pessoas que ficam lá na rua falando que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, e olhar quanto tempo que eles estão na vida pública. E amanhã eles são um milagre. Eles vão resolver tudo. Lá no São Bento, no São Simão, igual o Edson fala, o Santos, né? Ele sai caçando os bairros Santos e vai falar que vai prometer tudo. Tiveram aqui, passaram aqui. É só pegar o CPF deles e falar assim, ó, fulano de tal está falando isso que vai resolver. Vamos ver o CPF dele. Isso. Não, ele trabalhou aqui 20 anos. Então, se 20 anos ele não deu conta, não vai ser amanhã que ele vai dar conta, não. É, igual a Janete falou, né? Está aqui a vida inteira e agora falando que é a solução. Todo mundo tem a solução para o problema da cidade, na área da saúde, na área da educação, mas não fez. A questão hoje do comércio, Zelano foi muito feliz, corre o risco de fechar tudo, infelizmente, se a gente não tiver educação. Ele orientou uma coisa, vamos trocar a máscara. Eu, graças a Deus, a minha máscara é até descartável, eu estou fazendo a substituição dela o mais de duas em duas horas, três horas, isso é importante. Lavar, não adianta você esfregar ela. Se você esfregar ela, você estragou ela. A lavagem da massa de tecido. Mais 2 minutos de conclusão, senhor presidente?
Mais 2 minutos, vereador.
Não adianta você lavar ela e esfregar ela. Se você esfregou ela, você estragou todo o tecido, toda a proteção que ela ia te dar. E aí ela está fazendo uma falsa proteção para você. Para conclusão, hoje estarei indo, a pedido do nosso deputado Domingos Sávio, à usina de projetos. E eu tenho que dar uma resposta ao vereador Nonato e à sua comunidade. Está convidado, Nonato, sair comigo às 14 horas nós ir lá na usina de projetos. Nós temos que cobrar e ver. Se o erro for lá, nós vamos cobrar dele. Se o erro for na Caixa, nós vamos cobrar da Caixa. Se o erro for de Brasília, é de competência do nosso deputado Domingos Sávio cobrar lá de Brasília. Então, inclusive o PPI Favela já está sendo discutido. O Adair foi muito feliz na fala dele. Aquele projeto do PAC, Domingos Sávio, estive com o Domingos Sávio segunda-feira, está bem avançado, assim, que passou por várias denúncias, várias ações, teve Ministério Público, já está bem avançado a questão de liberação desse recurso. É, segundo informações, em breve teremos um resultado positivo. Quando sair, é igual eu falo com algumas pessoas que ligam, ah, isso aqui é verdade. Não, se eu, não é porque eu vou falar a verdade. Eu vou te falar o que eu sei de verdade. Quando o recurso for liberado, teve gente que anunciou que o recurso do PAC estava liberado. Não estava. Teve gente que anunciou que ia acontecer isso. Não estava. Toda intervenção que tiver, que for, que eu tiver à frente, eu vou chegar com transparência, vou tentar, mesmo que seja um não. Eu vou ter a coragem de chegar aqui e falar para você, infelizmente, seu recurso não vai sair por conta disso, porque tem alguns trâmites a ser percorrido. Tem questão ambiental, tem a questão da documentação legal perante a Caixa. Tem várias situações que talvez a gente, igual lá, todo recurso que eu chego perto do Léo, eu falo assim, Léo, eu estou com um recurso aqui, onde você me indica que esse recurso vai ser atender a maior população? Obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador, e para passar a parte, convido os vereadores a estar no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos.
Senhor presidente, só para adiantar, o primeiro projeto, Lei Ordinária CM08-172-2020, de autoria do nosso vereador Eduardo de Júnior, encontra-se prejudicado. Projeto de Lei Ordinária de número CM012, de 4/3/2020, institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e da outras providências. Autor, vereadora Janete Aparecida. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária CM012 de 2020, que institui a política municipal para a população em situação de rua e seu comitê intersetorial e acompanhamento e monitoramento e da outras providências. Autor, vereadora Janete Aparecida. Em discussão. Com a palavra, vereadora autora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que estão aí acompanhando através da rede social, no ano anterior nós tivemos aqui em Divinópolis um comitê intersetorial com um grupo que veio de Belo Horizonte para poder tratar e discutir a situação das pessoas, dos nossos moradores de rua. Presidente da Comissão de Assistência Social, eu fui chamada para poder estar fazendo exatamente esse link aí entre as instituições, moradores de rua, a comissão e demais pessoas que tiveram interesse em estar junto e também o pessoal das entidades religiosas que são os mais ligados e fazem os principais trabalhos em relação aos moradores de rua. Nós temos algumas pessoas que insistem em dizer que Divinópolis não tem morador de rua. Não tem morador de rua. Tem pessoas em situação de rua. E essas pessoas em situação de rua sempre acabam chegando a essa situação por um rompimento do vínculo familiar. Seja por uma situação de briga mesmo, de desemprego, de uso de álcool e droga, onde a pessoa se torna um doente, um viciado. Seja um problema psiquiátrico. Então, são diversas coisas que causam a pessoa estar nessa situação. Então, não cabe nós aqui qual foi o motivo que fez essa pessoa chegar a essa situação de rua. Mas cabe ao poder público tentar resolver essa situação. E nós não tínhamos uma política pública para poder tratar essa situação. Nós temos diversas pessoas de boa vontade, como aqui a gente pode falar dos serviços mais antigos, Sacramento Amor, o Sérgio Bebiano, do Centro Espírita. Nós temos os irmãos evangélicos que fazem um trabalho há muitos anos, grupo como grupo Ação e Amor, pessoas que nem aparecem, que a gente nem sabe o nome do grupo, que tratam esses moradores. Porém, tratam, levam alimento, tentam acolher, mas a gente precisa de algo mais. Inclusive para essas instituições conseguirem trabalhar. Para vocês terem ideia, nós estamos caminhando para encerrar um trabalho tão bonito do Sacramento de Amor, que está funcionando ali ao lado da Igreja Nosso Senhor Jesus, dando alimento aos nossos moradores em situação de rua, que não houve, por parte do poder público, a devida importância. Infelizmente, não entraram com a parte, ou ofereceram entrar com a parte do que cabia. Ficou por conta do Sacramento de Amor, da Diocese e dos doadores do Bebiano, através do Centro Espírita. E o nosso poder público, principalmente por parte da assistência social, muito pouco ou nada fez. Essa política pública vem para isso. Nós precisamos trabalhar de forma conjunta, toda a sociedade, porque o morador em situação de rua, ele é responsabilidade de todos nós. Quantas pessoas estão incomodadas e nós estamos recebendo em nossa rede social, mostrando que, ah, mas está cheio de gente de barraca na rua para todo lado. É incômodo quando eu vejo as barracas na rua. É incômodo quando eu passo e tem uma pessoa deitada ali no edredom. É incômodo como eu desço do meu prédio e está na minha marquise ou na porta da minha loja. É incômodo quando eu vi uma criança pedindo no sinal. Porque a gente só incomoda com aquilo que os nossos olhos veem. Porque esse povo sempre existiu. Mas hoje eles estão sendo vistos porque o número tem aumentado cada vez mais. E se nós não instituirmos uma política pública e não fizer essa política pública realmente valer, sair do papel, como serviço de abordagem que aqui consta, nós temos um serviço de abordagem, mas precisa aumentar a equipe, precisa que essa equipe seja qualificada, porque nós temos que pontuar o seguinte, essa pessoa em situação de rua, ele está passando por aqui ou é alguém daqui? Porque se está passando por aqui, nós temos que ter o trabalho, que é esse de abordagem, para poder fazer essa pessoa chegar à família dela, na cidade dela. E isso já existe previsto e não está se cumprindo. Ah, mas tem essa, está suspenso o convênio, suspenso desde 2017? Que serviço é esse que não consegue desenvolver depois de 3 anos? É obrigação do serviço já ter tido convênio e já está funcionando. Se foi pontuado que aquele morador de rua é em Divinópolis e tem um problema que é psíquico, é mental, ele tem que fazer o devido tratamento. Nós temos que ter uma abordagem de rua para poder diagnosticar qual que é esse morador. Isso tudo está aqui dentro dessa política. Não esqueçam que o morador em situação de rua é ser humano. E se a gente não cuida dos nossos, o que, que a gente estaria fazendo sentado aqui nas nossas cadeiras? Sendo omisso. E é isso que essa casa vai estar fazendo quando a gente vota por uma política e depois cobra a implantação e o cuidado para que essa política pública realmente seja aceita e seja feita de forma conjunta com assistência social, saúde e antidroga. Muito obrigada, eu peço a todos que votem favorável.
Continua em discussão. Primeiramente a palavra com o doutor Delano, depois com o vereador Renato.
É, parece que foi até combinado, né, o que o vereador Edson falou, para poder ilustrar o projeto da Janete. É isso mesmo, tem um acampamento, mas é muito tempo, ali perto da Itália Balada. Ali mora, o vereador Edson falou tudo, ali mora 2 promotores, que eu conheço, e esse papai ir para a casa deles, eles têm que passar lá. Será que eles fecham o olho para passar lá? Mora 2 vereadores, eu e o Matheus, a gente passa ali todo dia, eu e ele. Na Talibalaga, eu e você. Todo santo dia. Eu moro do lado da casa dele e ele da minha. Então nós passa 2 vereadores. Passa 2, no mínimo, 2 promotores, que eu sei que mora ali. 1 delegado. E ninguém faz nada. Nada. Nem eu, nem o Matheus, nem o promotor, nem o delegado. E muito menos quem tem que fazer, que é a Secretaria de Ação Social. A última vez que eu vi uma ação dessa que você está falando foi com o Paulo dos Prazeres, quando era secretário de Ação Social. É, desculpa, Juliano Prado, mas eu nunca vi o senhor dar uma passagem para a pessoa voltar para a casa dela quando ela não é de Divinópolis. O último que eu vi fazer isso foi o Paulo dos Prazeres. Isso, foi isso mesmo, 2017 para trás. Essa gestão Pode até ser que aconteceu, eu te peço desculpa, né? Se você falar que dá, que esse convênio foi suspenso. Mas existia um convênio que o Paulo colocava o sujeito dentro do ônibus com a passagem e ele ia de retorno para a cidade dele. Esse projeto acabou, não é possível que acabou. É porque quem tem que andar na rua e ver essas coisas, existe um secretário de ação social. Apesar do vereador passar ali, do promotor passar ali, do delegado passar ali, o secretário de ação social não passa, não. Outra coisa, tem outro secretário que passa ali a todo dia. Porque a secretaria ali é de cultura, é de baixo. E será que eles não têm reunião entre eles, não? Será que o meu prefeito não faz a reunião, ele na cabeceira, e todo o secretariado dele, não conversa, não? Ô, secretário de cultura, eu vou comunicar ao senhor, secretário de ação social, que debaixo da minha secretaria tem lá um povo lá dormindo, comendo. Será que eles não conversam? Parece que não, né? Porque está ali há meses, e não é uns dias. E o vereador está, isso é correto, há meses. E está crescendo, viu? Começou só uma tendazinha preta. Agora já tem um colchão, já o tempo está ficando chique. Tá? Mas não é culpa dele. Porque a Janete falou tudo. Ele está morador de rua? Ele não é. Ele está. Ou por droga, ou por álcool, ou por briga familiar. Agora, será que ele é de Divinópolis, né? Ô, Gema, nós estamos dando só um exemplo que o vereador deu aqui hoje. Mas tem um monte. Viu? Tem um monte. Tem um tal de Gão, que anda aí na rua, o moreno alto. Coitado desse moço. Eu nunca vi a Secretaria de Ação Social chegar perto dele para perguntar, para saber. Ele é de Divinópolis, eu sei que ele é de Divinópolis. Em que situação que ele se encontra, eu vejo ele com um dedo de grossura, assim, ó, de sujeira pelo corpo. A chance dele ter uma infecção de pele, levar a óbito e pegar em outras pessoas é altíssima. Esse moço está sendo cuidado. Isso é papel da Secretaria de Ação Social, gente. É a Secretaria da Caridade. É a Secretaria da Boa Ação. É a Secretaria dos Movimentos Sociais, né? É papel dele. Então, Janete, parabéns, né? Eu acho que não tem jeito de não votar a favor de um projeto tão bacana seu, mas é um projeto que deveria já ter partido, é de lá, né? Da Secretaria de Ação Social. Mas agora, se tornando lei, quem sabe? A gente conseguiu. O problema até não é tornar lei. É quem é que vai fiscalizar, né? Porque é muito trem, é muita lei. Mas parabéns, eu acho que veio de bom grado, principalmente ilustrando a fala do seu colega que te antecedeu e você logo em seguida veio esse projeto. Tá? Parabéns.
Quero até cumprimentar a vereadora Janete, parabéns. É igual eu falei no meu pronunciamento, onde a pessoa está, ela tem que procurar fazer o bem, com amor, com dedicação. Janete, como assistente social, não tem o que falar do trabalho que ela fazia, não é que ela faz não, é que ela já fazia no passado. A questão dos moradores em situação de rua, tem um grupo que já vem fazendo um trabalho há muito tempo, hoje são 60, 70 pessoas que saem às noites fazendo esse levantamento, igual o Delano falou, infelizmente são pessoas que vêm de outros municípios. Divinópolis sempre foi a cidade acolhedora, ela sempre acolheu as pessoas que vêm de outros municípios e bem. Tem o seu trabalho sendo migrante, que encaminha as pessoas que queiram voltar. Se a pessoa não quer voltar, você também não pode pegar o braço dela, colocar ela no ônibus, igual já fizeram isso no passado, foi até crítica a nível nacional, punha numa van e mandava para fora. Então, assim, nós não podemos, ninguém de nós pode fazer isso. E hoje, assim, é um trabalho feito, através da. Foi até o Paulo dos Prazeres que iniciou esse trabalho de forma de voltar, de volta para casa. Foi um trabalho muito bem feito. Tem a Andréia está à frente dele, que dá continuidade a esse trabalho, faz um trabalho belíssimo. Mas só que essa semana, esse trabalho, juntamente com o Sérgio Debiano, que a gente faz há muitos anos, graças a Deus, assim, a gente até teve um êxito nesse programa, que é de tentar encaminhar as pessoas no mercado de trabalho. Que não adianta você dar a cesta básica, você tentar retirar a pessoa forçada, e aquilo ali não é um problema nosso. Não é um problema do executivo, é um problema de todos nós. Todos nós aqui, todos nós. Quem já pensou em largar tudo aqui? O cara está aqui numa discussão que eu vou largar isso aqui, vou. Você está num emprego lá, você tem um problema em casa, você fala assim, vou largar tudo. Eu estive uma vez acompanhando um trabalho feito em São Paulo, que a grande maioria dos moradores de rua costuma ser empresários, que tem uma decepção em casa grande, aí cai naquele mundo e depois não dá conta de voltar. E muita gente falou assim que ali era o céu deles. Então, nós temos que buscar juntar forças para fazer o que for melhor para essa população. Não adianta eu pegar e falar que o problema é do Delano, o problema é da Janete, o problema é do Josafá. Quando nós votamos aqui algumas doações de lotes para algumas igrejas, era muito criticado. Mas pensa o trabalho que a igreja evangélica faz com esses moradores. Eu tenho certeza que quantas pessoas que a igreja, o Marcos Vinícius, já não escutou que a pessoa estava naquele fim para fazer qualquer coisa, até tirar a sua vida. Mas através de uma conversa, separar, sem conversar com a pessoa. Essa semana, igual eu estou falando com vocês, na sexta-feira nós encontramos com uma pessoa e falou assim, eu estou precisando de um emprego, não sou usuário de droga, não bebo, eu vim de Morada Nova de Minas, eu estou precisando de uma luz. Graças a Deus, nós procuramos, ele estava com toda a sua documentação, e a gente tentou, e graças a Deus conseguimos encaminhar essa pessoa para um mercado de trabalho. Agora também não depende da empresa, tem que ver se o perfil da pessoa vai conseguir também atender as demandas da empresa. E não adianta pegar o Renato e falar assim, o Renato hoje trabalha de maquinista na SCA. Eu tenho que chegar lá e ver se minhas qualificações, se eu consigo exercer essa função. Mas já é uma luz, as empresas também estão ajudando. É isso que eu falo, é importante. Os poderes públicos, a sociedade civil e o setor privado caminhar junto para poder dar encaminhamento às situações. Senhor presidente, era o que eu tinha, muito obrigado e parabenizar a vereadora Janete por esse belíssimo projeto.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Edson Souza, depois o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, em relação ao projeto 6012, nós queremos aqui ter um debate muito objetivo. A cidade, ela tem uma alma. A cidade é o reflexo dessas pessoas. Essa questão dos moradores em situação de rua foi e mereceu um destaque na minha fala hoje na tribuna. Eles motivos. O grande pensador Santo Agostinho, ele tem um pensamento na forma agostiana do homem que é muito bonito. Dentro de cada santo tem um bandido aprisionado. Desde cada bandido tem um santo assassinado. Nessa questão da introdução das questões sociais, de origem social, são motivos N que levam uma pessoa a ficar nesse estado de situação de ruas. N motivos. Questão de existencial, questão de depressão, questão de decepção, vários motivos. Vários motivos levam o ser humano para isso. Mas agora, senhor presidente, a gente tem que parar para pensar nisso, de uma forma muito madura e muito respeitosa e responsável. Ora, se a cidade é o reflexo dos seus atores, isso aqui se chama sociedade do sonho, das mazelas, das utopias, senhor presidente, a culpa é do executivo. Se tem que colocar alguém no tribunal de acusação, é o executivo. O poder legislativo, ele fiscaliza, faz as denúncias, faz as proposições, aprova as políticas sociais. O judiciário julga. Tem lei federal já que fala sobre isso. Tem norma jurídica que fala sobre a forma de tratar. Na década de 80 e 90, tinha um caminhão famoso, o vereador Renato fala em van, naquela época não tinha van, era um caminhão famoso aqui, que pegava as pessoas e levava para fora. Hoje as coisas mudaram. Agora, como foi bem dito aqui, é vergonhoso. É vergonhosa a situação que se encontra em Divinópolis. O prefeito Galileu, ele está deixando essa cidade de uma forma que a gente não sabe como nós vamos encontrar ela, assim que terminou o mandato dele. Ali na Rua Rio de Janeiro, quando eu falei hoje na minha fala, esquina com 20 de abril, ali tem a biblioteca. A melhor biblioteca do mundo foi em Alexandria. Biblioteca é o lugar da cultura, é a alma da cultura, e cultura é tudo aquilo que o homem produz. Ali, na porta da biblioteca, pessoas da autoridade pública vendo um acampamento. Ali agora já virou um acampamento. Virou um acampamento. Como na 21 de abril tem outro acampamento. Por quê? O governo tem inércia. O governo nem espirra, não dá. Esse governo, você não vê o prefeito. Você não vê uma declaração, você não vê falar nada. Parece que um homem sentando um mosteiro que até se encanta os anjos, de tão silêncio que faz. Esse prefeito não explica essas políticas imediatas. Porque uma coisa, senhor presidente, nós temos que deixar bem claro. Esses moradores em situação de rua não podem ter uma visão simplista, não. Nós não podemos confundir marginal com marginalizado, não. Nós não podemos confundir assistência social com assistencialismo barato, não. Esse governo não tem um projeto. Ele não tem um projeto, ele fala uma coisa cedo, de tarde ele fala outra. É um governo bumerangue. É um governo bumerangue. Ele vai e volta, volta e vai, volta e vai, vem e volta. É um governo que não dá conta. Agora, quando você pega essas questões dessas políticas que têm uma dimensão maior, que é a política de assistência social, é um pouco da alma do governo. Doutor Delano fala uma coisa aqui hoje que eu aprendo e vou guardar. Porque isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula para mim. O doutor Delano, ele cunha um conceito, abre aspas, Secretaria de Ação Social é a Secretaria da Caridade. Fecha aspas, doutor Delano. Ora, senhor presidente, nós vamos passar a ser escravo dessa frase e dessa máxima do doutor Delano. Deus é caridas, Deus é amor. O que o doutor Delano está falando aqui é a questão não racional. É a questão da dignidade. É você passar ali dentro de um carro com a roupa boa e você ver um ser humano, nosso irmão deitado ali. Você acordar cedo para ir num banheiro, para fazer sua higiene pessoal, e ali ele te baixa naquele limite ali. É menor que uma cova de um cemitério. Menor que uma cova. E a gente tem que ficar indignado, senhor presidente. Porque em setembro do ano passado, nós tivemos uma maior audiência pública aqui de novo para debater essa temática. Nós tivemos aqui para debater essa temática. E até hoje, ninguém resolveu. E lá vai se aumentando. Só vai se aumentando. Então eu quero parabenizar a vereadora Janete. Aqui nós sabemos que essa casa, ela tem um compromisso crítico. Quase todos os vereadores têm defendido isso, que ninguém quer ver um ser humano nessa condição. Então, senhor presidente, mediante essas colocações, eu vou votar favorável, sim. Mas aqui eu quero apontar o dedo para o executivo, na pessoa do senhor prefeito, que nada fez e nada está fazendo para ter uma política social com mais dignidade na nossa cidade.
Pela ordem. A vereadora do projeto, ela teve uma hipoglicemia, já está retornando, para a gente esperar, porque é importante que ela esteja na aprovação ou não do projeto dela. Ela já voltou para casa.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu quero já adiantar aqui dizendo que meu voto será favorável diante da situação e esse belo projeto. Por que que eu falo belo projeto? Porque eu conheço a situação desse pessoal, a população de rua de perto, e para que eu conhecesse, um dia eu acompanhei uma equipe chamada Honda, que dá o café, que dá ali o pão, com a manteiga, mas acima de tudo leva a esperança para este povo. Porque não é por vontade própria que eles estão nessa situação. A vida, o sistema, empurrou eles para essa situação e muitos não dão conta de sair. Aonde busca muitas vezes o cobertor, a sua coberta nessa época de frio, até mesmo no álcool. E quando a gente conhece a situação deles, senhor presidente, não tem como ficar de braços cruzados. Eu tenho um colega, um amigo, que era ex-morador de rua, hoje ele está em Ribeirão das Neves, onde aqui as pessoas olhavam com um olhar diferente. É uma pessoa, senhor presidente, coração tamanho do mundo, mas que não tinha apoio, que ficava aí nas marquises, e quando chegamos, conversamos, procurei conhecer um pouco a vida dele, consegui convencê-lo a voltar para a sua cidade, e hoje lá ele está trabalhando, e de vez em quando a gente conversa. Eu quero te parabenizar, vereadora, porque diretamente, isso é política pública até de governo federal, porque está lá no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade humana que fala no seu projeto. Eu estudei seu projeto, como os demais, e não tem como ficar de braços cruzados diante dessa situação. Falar que tem dó não resolve o problema de ninguém. Dó não leva coberta no ombro e no corpo de ninguém. É preciso fazer algo. Nessa época de frio, juntar roupas que a gente já não usa e falar assim, vou fazer uma doação, e como se diz, entre aspas, eu já fiz, precisava de fazer, ainda é pouco. Precisamos fazer mais. E infelizmente, já foi dito aqui pelos meus antecessores, senhor presidente, que a tendência ela é crescer. Por isso nós temos que agir, e agir rápido. Porque não adianta nós falarmos que nós somos da cidade do divino, se hoje a gente vê os nossos irmãos aí, a população de rua, do jeito que está. Então é preciso unir forças com o executivo, através desse projeto de lei da vereadora, e junto com o executivo, junto com os demais ONGs que têm feito tanto. Ai de nós não fosse essas ONGs, senhor presidente. A situação era até muito pior, doutor Delano. A situação seria muito pior, então eu quero dizer à vereadora que o meu voto será favorável a esse projeto. Parabéns, porque isso, o seu projeto, se engajar lá em Mateus 25, eu estava nu e me vestisse e me acolheste.
Palavra.
Com a palavra, vereador Roger.
Senhor presidente, primeiro, parabenizar o belo trabalho que essa vereadora faz aqui. A gente sempre tem que fazer justiça nessa casa, né? Principalmente pelo olhar técnico, mas o olhar sensato que ela sempre teve para assistência social. Desde o início do mandato, enquanto eu estive participando de uma comissão com a vereadora Janete, pude ser testemunha do quanto ela trabalhava incansavelmente. E ainda, claro, continua trabalhando agora, né? Eu não sou mais nessa mesma comissão que ela, mas tenho... Agora sim, né, Janete? Temos até de direitos humanos, é uma nova comissão que não deixa de ter essa devida assistência social. Mas, desde o primeiro dia aqui de mandato, ela levanta essa bandeira da casa, que é a bandeira das minorias. E também, é um fato a ser observado, a população de rua no Brasil, antes de votarmos esse projeto aqui, eu fiz questão de pesquisar, né, e esse olhar minucioso que tem aqui a Janete para essa população de rua no Brasil, que ultrapassa hoje nas ruas do nosso Brasil. Pensem, em 3 Divinópolis, é o que nós temos hoje de moradores de rua espalhados no Brasil. 3 Divinópolis de habitantes. 3 cidades do tamanho de Divinópolis no Brasil. E essas pessoas, muitas das vezes, são invisíveis aos olhos dos cidadãos comuns e também das autoridades. Então, quando não tem tanta relevância, os cidadãos pensam lá fora, porque muita gente quer fazer obra, 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 e hoje a Janete faz uma obra moral na história de Divinópolis, e tenho certeza que é um projeto que vem para beneficiar e olhar com carinho para essas pessoas que tanto necessitam. Então, quero deixar mais aqui mesmo o meu reconhecimento a esse trabalho que você faz aqui nessa casa, Janete, e meus sinceros parabéns.
Continua a discussão, projeto de lei CM 012-2020. Com a palavra, vereador Matheus Costa.
Presidente, quero ser breve, eu quero só cumprimentar a vereadora Janete por mais esse projeto exemplar, né, que ela traz aqui à casa. Tudo que a Janete, né, coloca a mão, que eu acompanho, você pode, como se diz no linguajar empresarial, assinar nas costas. Você pode avalizar. Então, quando eu vou estudar os projetos no meu gabinete, quando eu vejo autoria, vereador Janete, você pode saber que é um projeto, como a maioria, como todos aqui, você pode saber que é um projeto realmente, né, que não é de papel. É um projeto que tem corpo, tem alma, tem muito estudo, né, e com a sua assinatura. Né? Não que o projeto é nosso, não. ele foi levantado por ela, né? Ela tem, como diz o vereador Edson, tem a questão intelectual, né? Tem o trabalho intelectual, a dedicação. Então eu vou votar favorável, né? E eu acho que sempre que atitudes como essa forem encabeçadas por elas e outras mais, né, podem contar comigo. Eu não tenho dúvida, né, que um, quem sabe, né, vereadora Janete, se a senhora, com todo respeito, chama a senhora, um dia ocupar o executivo, né, do município, quem sabe, que eu acho que é uma secretaria, você desenvolveria um trabalho tão magnífico como a assistência social. Eu já vi por alguns pronunciamentos seus que eu acho que você tem interesse nessa secretaria, né, pelo talento que você tem, pela vocação, né. Então, meus parabéns, né, que todos os seus sonhos se realizem e conte comigo nessa empreitada. Viu? Terá meu voto favorável.
Continua a discussão. Em votação. Será que a máquina está dando problema, não, Júlio? A máquina? O leitor? Não é o leitor que está dando problema, não?
Aí, mas eu não entendi. E sem cabanhar. Sim, e ele é muito bonito.
Senhor presidente, meu terminal aqui não está conseguindo computar. Meu voto é favorável, sim.
Fica aprovado, então, o projeto de lei CM012-2020 por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM017-183-2020 denomina Inácio Coelho Ferreira, Rua 12, no bairro residencial Boa Vista, nesse município. Autor, vereador Josafá Anderson. Código, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM017 de 2020, que denomina Inácio Coelho Ferreira, a Rua 12, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autor, vereador Josafá Anderson.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, queria pedir uma atenção especial aos edis nesse projeto, que denomina a Rua 12, do bairro Boa Vista, Rua Inácio Coelho. O senhor Inácio Coelho é daquelas pessoas de uma geração que parece que quebrou a forma, não faz mais. Estilo senhor Joaquinino, Vicente Borges, César, ex-presidente do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, Lúcio, ex-presidente do bairro Serra Verde. Inácio foi um dos construtores do bairro Serra Verde. Naquela época ainda que não tinha pavimentação, não tinha água. Eu lembro quando eu fui a primeira vez presidente do Conjunto Oswaldo Machado, ao qual fui presidente por 4 mandatos, ele era o meu consultor, sempre com a palavra tranquila, uma boa orientação, sempre os projetos humanitários, sempre buscando o bem comum. Uma pessoa serena, tranquila. O Serra Verde traz na memória a imagem do senhor Inácio, a imagem de serenidade, de tranquilidade. Eu me recordo, senhor presidente, que uma das reuniões, cerca de 20 anos atrás, ao qual me aconselhava com o senhor Inácio, nas reuniões constantes que a gente fazia, coisa que não ocorre mais, né? As lideranças se reúnem pouco para debater os assuntos dos bairros. O senhor Inácio me alertou num pensamento que eu tinha na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Eu tinha comigo que essa carta que fala aqui, porque todo homem todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar em palavras, este é homem perfeito. Eu tinha comigo que a gente deve vigiar somente no falar. Eu sempre peço, Senhor, coloca um sentinela nos meus lábios, uma trava na minha língua, para mim não proferir nenhuma palavra que não tenha o seu consentimento. Mas o senhor Inácio me acrescentou que a gente deve conviver também com as pessoas que falam coisas boas. Pois as palavras também elas entram nos nossos ouvidos e pode descer ao coração. Então a gente hoje, parece que ele já profetizava, essa época que a gente ouve muita coisa desnecessária. Então a gente conviver como pessoas, como o senhor Inácio e outras mais que deixaram boas lembranças aqui conosco. Então por isso, senhor presidente, eu peço a votação favorável desse projeto de lei.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu toda a vida gostei de votar denominação de rua. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande de um vereador fazer um batismo histórico, um batismo cultural. O vereador Josafá, quando ele faz uma síntese do homenageado, ele fala da prudência e da cautela dele. Ele me fez lembrar dos conventos dominicanos, onde lá na porta tem ore labore, reze e trabalhe. A gente vê, por exemplo, as casas, o parlamento, tem vezes que eu estou lá em casa, eu estou, às vezes, vendo algumas sessões no Congresso, e eu vejo o nível das casas legislativas que chegaram nesse país. Uma decadência total. O verbo, aquilo que buscou inspiração o vereador Josafá, a Bíblia, ela fala uma coisa muito bonita. O poeta Carlos do Monte Andrade vai mudar dessa forma. A Bíblia fala, abri, Senhor, meus lábios e cantarei os vossos louvores. Louvores, fala da vida, da utopia, da dignidade. Não é essa amargura, essa perseguição, não. O nosso poeta maior, Carlos do Monte Andrade, vai nos alertar. Conheci novas palavras e tornei outras mais belas. É isso, presidente. É o que o homenageado, que o senhor Inácio Coelho, fez, segundo o vereador que apresenta essa proposição. Eu gosto de votar nome de rua. Eu, quando eu chego na rua e eu vejo o nome tal, tal, o meu imaginário se desenvolve para tentar saber quem foi aquela pessoa independente da cidade que você se encontra. Porque aquela rua, aquele espaço, é uma homenagem a um adapto, a um marco cultural, a um grande ser humano que por ele passou. Naquela comunidade deu sua contribuição. Então, senhor presidente, é com satisfação que eu parabenizo o vereador Josafá e declaro que votarei também favorável.
Continua em discussão. Em votação.
Então vamos embora, né?
Senhor presidente, novamente, o terminal não está acusando, não estou conseguindo. Meu voto é favorável.
Fique à vontade, vereador. Fica aprovado o projeto de lei CM017 de 2020 por 10 votos favoráveis. Peço o nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há projeto na ordem do dia.
Como líder, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, nós fizemos um requerimento ao presidente da Comissão de Administração para que seja convocado a senhora Cláudia e o senhor Juvenal. E no requerimento que eu encaminhei ao presidente da Comissão de Administração, que cabe ele a convocar, está marcado para o dia 30. E eu gostaria de saber do senhor se vai ser no plenarinho essa convocação que eu solicitei, dentro do meu direito, do meu exercício parlamentar, se essa reunião com a secretária Cláudia para tratar do orçamento, da legalidade do dinheiro que está sendo gastado aqui na Praça do Correio, se eu vou ocorrer no plenário ou no plenarinho.
Como líder, presidente.
Senhor vereador, eu sou como vice-presidente, eu não sei o que deliberou o presidente. Mas eu acredito que possa ser no plenarinho. Três, quatro pessoas, tranquilo, pode ser no plenarinho. Como líder, a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, como líder do PSC, em nome de toda a sociedade de Vinópolis, agradeço o voto de todos e gostaria de deixar bem claro que esse projeto foi uma construção conjunta. Então, sem a sociedade não seria possível, principalmente esse trabalho que já vem sendo feito e que a gente conta aí com as comunidades católicas, principalmente Sacramento Amor, com as comunidades espírita, principalmente Centro Espírita Maria de Nazaré, que é do Sérgio Bebiane, todas as ONGs que trabalham aí junto aos moradores de rua e o pessoal também da UENG, em nome do Matheus, pela construção dessa política pública, porque as coisas andam e são melhores quando ela é feita de forma conjunta e foi a forma como a lei foi construída. Então, em nome do Partido Social Cristão, a gente agradece todas as pessoas que participaram. E os meus companheiros que participaram junto com a gente, principalmente o Roger, junto à Comissão de Assistência Social.
Passamos agora à terceira parte dos trabalhos. Eu gostaria de pedir gostaríamos de passar para o minuto de silêncio de Toninho Lima, a pedido do vereador Josafá Anderson. Gostaria de agradecer a todos os vereadores pela presença nessa reunião de hoje, a você aí de casa que nos acompanhou os trabalhos pela internet e também a toda a imprensa que está nos acompanhando pela internet. Um bom dia, Divinópolis. Em nome de Deus, declaro encerrado mais um dia de trabalho da Câmara Municipal de Divinópolis.